seu podcast semanal de games.
Participantes de hoje, André, herói level 8, e no manual dos cidadãos de Azeroth, para resolver problemas, pegar a espada amaldiçoada e beber o sangue do capeta, vem antes de oferecer chá e estabelecer uma conversa amigável.
Bom, cara.
Com certeza. Caminho mais fácil, né? Fernando, é um level 0. E para de clicar em mim!
Slash Rick, War Chief, level 10, e Lotharogar Warrior, level
4. Léo, sou um jurista, level 27, e acabei de aprender o golpe de direito tributário que deixa as pessoas atordoadas por um ano.
Olha só. Ele pegou essa skill na Nath, né, cara? Ela tava lá com um ponto de interrogação na cabeça, ele clicou.
É, né, eu ensinei pra ele. Nath, Dryad level 2, e... Ah, the great outdoors!
Olha só. Não, tá tendo uma guerra.
Então, cara, estamos aqui reunidos com... dois convidados, né? A Nath, que já participou do nosso cast de Pokémon, e o Léo, que é o amigo do Rick viciado em Warcraft.
Conhecido mundialmente por amigo do Rick viciado em Warcraft.
E que fique claro que ele não é o amigo do Rick, que é muito viciado em World of Warcraft.
Exato, tem outro, exato.
Só não veio gravar com a gente porque ele tá jogando World of Warcraft.
Claro. Ele tá rendendo agora. Eu tenho 99% de chances de acertar. Ele está rendendo agora, nesse exato momento.
E estamos aqui para falar de uma das, ou talvez da mais consagrada série de games de estratégia de todos os tempos. Nosso primeiro cast realmente sobre a vida e obra da Blizzard, né, cara? Talvez um dos nossos casts mais pedidos. Então, toma aí, vamos falar hoje de Warcraft.
Toda a nossa saga de Warcraft, esse jogo de estratégia lindo, cara. Muito foda. Meu Deus, até o André joga Warcraft. André.
É verdade. Não vamos falar hoje de World of Warcraft, né? Senão esse cast seria 6 horas. E nós vamos falar das origens, né, de um joguinho genérico de DOS aí, uma das mitologias mais ricas do mundo dos games. Logo após a leitura de e-mails e comentários, daqui a pouco a gente volta.
Mas eu tava rápido, você nem vai perceber.
A leitura de mesa e comentários. Estou aqui com o Diego, o Fernando e o Fred. Olá.
Olá.
Como sempre, recados antes da nossa leitura de e-mails, né? Para você ainda, né, que não votou na gente no Prêmio Top Blog, primeiro você deveria, né?
Como assim, né? Como assim?
Como assim? Mas, se você quer um incentivo extra, o Hugo Lopes, né, vulgo Mega Red, ele mandou pra gente um incentivo, né, cara, digamos assim, onde o coelhinho, o Floco de Neve, ele pede sua ajuda momentos antes de ser massacrado. Fiquem espertos aí, porque mais coelhinhos serão sacrificados. Olha só, se você está nos ouvindo agora, se você conseguiu baixar esse cast, parabéns, você é um herói.
Você é um vencedor.
O nosso servidor não está bonito, né, nessas últimas semanas, mas já estamos tomando providências, né, em breve, torcemos para que estejamos num servidor feliz e saltitante. O Abeleicão está entre nós, então confiram aí o desenho que o Diego de Santos fez.
Muito bom, cara, eu pedi lá no Twitter lá para alguém fazer um desenho e o Diego veio com ele aí.
A baleia do Twitter sendo segurado por vários beats do Mega Man. Muito bom, cara. Sensacional.
É tão bom que é meu papel de parede agora.
Falando ainda, então, do Abicão, o Adalberto mandou pra gente um desenho também de como foi a criação do Abicão, né? De uma maneira bem sanguinária, dark e violenta, né? De acordo com ele, nós usamos partes de vários animais.
Foi bem parecido com isso, mas foi um pouquinho pior.
É, o legal é que assim, né, cara? O Abicão, em teoria, ele deveria ser um cachorro estilizado numa posição posição daquelas de 3 quartos, sabe? Porque ele não está nem totalmente de perfil, nem totalmente de lado. E por isso você não consegue ver o outro olho dele. Mas aí, chegando todas as lendas, o cachorro de um olho só, de massa corporal única, que não tem membro, sabe?
Tem mais o Rafael Cetrani, que mandou uma tirinha com um compilado de algumas histórias que a gente contou aí, de Lan House, como seria Lan House do Nalu, isso é muito legal.
Então, olha só, mais um recado dessa semana da nossa loja favorita de games, né?
Get Games, a loja de games!
É, na falta do Pablo, a gente se vira como pode. E olha só, essa semana na Get Games, muitos lançamentos legais, olha só, temos Tiger Woods, o PGA Tour 10, né, para todas as plataformas possíveis, inclusive já o bundle dele com o Emotion Plus pro Wii. E já lançando essa semana, olha que fantástico, Wolfenstein, o novo para PS3 e 360, e o Resident Evil Archives pro Wii. Todos os lançamentos mais importantes você encontra lá, lembrando, pela enésima vez, você comprando e dizendo que é download, você concorre a um jogo grátis, preços mais baratos que esses não encontram em lugar nenhum, mundo!
Get Games, a loja de games!
Último recado, então, antes das nossas leituras de e-mails, teremos o retorno de uma coluna...
Querida de todos nós.
Querida de todos nós, que teve um pequeno hiato aí, mas voltará semana que vem a Start Pausa, e como vocês devem saber ou não, a Start Pausa precisa de vocês, né, nossos ouvintes e leitores. Diego, você precisa de histórias, né, Diego?
Com certeza, a Start Pausa tá voltando essa semana, e eu preciso que vocês, ouvintes, mandem histórias das épocas que vocês jogavam lá, 8-bits, 16-bits lá, SNES, né, Mega Drive, Master.
Qualquer tipo de conto bizarro, engraçado, inusitado, simplesmente assustador. Start Pausa, mandem seus e-mails para diego@download.com.br.
Coloquem o assunto como Start Pausa.
Ajuda bastante. Vamos lá então para os nossos e-mails referentes ao cast de número 50, né? O pessoal ficou meio assim, ah, por que vocês não fizeram nada de importante pro cast 50? Ah, cara, é só o cast 50, né, velho? Rumo aos próximos 50, né, cara?
Eu tenho uma coisa muito importante a defender em homenagem ao cast 50, que foi um cast muito especial pra gente. Claro. E olha que tudo indica, foi muito especial pros ouvintes também, porque muita gente falou que foi muito bom o cast, foi muito divertido, e é legal saber isso, né, cara? Ter esse retorno, assim.
Fui só um ouvinte nesse cast, né, cara? E eu vou dizer que o Juninho, ele fez a diferença, cara.
Porra, total. Inclusive, recebemos muitas, muitas histórias que nos deixam bem felizes, porque talvez num futuro próximo ou distante, a gente possa fazer um Lan House Parte 2 com histórias de ouvintes, né?
Uhum.
Então vamos lá pro primeiro e-mail, que é do Luiz Augusto Bento, 23 anos, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Gailer, que nós
comentamos. Olha, cara. Gailer de novo. O cara que parava a respiração das pessoas na Lan House, cara.
Mas enfim, ele diz o seguinte: aí galera, dei bala de tanto rir, tanto pela sensação boa de nostalgia, quanto pelas histórias que me lembrei. Principalmente porque foi uma fase muito boa, quase mágica pra mim, e acho que para todos nós que viveram na cidade do Sol Rachante, onde o pessoal não ia somente pra Lan House jogar os games, mas sim se divertir com a galera que tava lá. Por ser uma cidade relativamente interiorana, relativamente não, né? Você sendo bondoso, totalmente interiorana.
Cara, é a terra do Sol Rachante, velho.
Todos se conheciam, mesmo que apenas por nick, e hoje tenho certeza que o maior atrativo da extinta X Games ou qualquer LAN era a galera nerd que se reunia pra passar dias e noites conversando, discutindo, dando risada, pois jogar é bom, mas se divertir com mais de 40 amigos ou conhecidos era assim o ponto alto desse momento. Agradeço a menção honrosa do Fred e digo que toda aquela minha pose não foi conseguida com SV Talento 1, e sim com toda a minha mesada de praticamente 2 anos.
Caraca.
Olha só, né, cara, a prática levando a perfeição, e realmente dava medo ver o Gailer entrando na Lan House, velho.
É, valeu pelo podcast, e principalmente agora que não estou no Brasil, foi uma sensação mista de saudade e felicidade de escutar esse round e me sentir em casa, ou melhor, na Lan House. Aí ele deixa um PS aqui: ainda não pendurei o mouse, eu e o Zip Gailer. Cara, por que que um é Gailer e o outro é Zip Gailer?
Uma versão compacta, tudo assim.
E ainda jogamos CS Source, qualquer baixo no CF, estamos aí. Então vamos lá, próximo e-mail aí, Fred.
Próximo e-mail é muito grande, né, muito, muito bom. É, olá, Naludas, sou Rodrigo da Silva Lessa, 19 anos, estudante de Direito, e escuto esse incrível podcast desde um round sobre Metroid, por sugestão de amigo meu. Apesar de nunca ter sentido na pele o hype das Lan Houses, devo dizer que meus poucos momentos com ela foram quase sempre constrangedores. Minha primeira vez numa Lan House foi por volta dos 12 anos. Nosso primeiro jogo foi Warcraft 3. Apesar de já saber jogar jogos de estratégia, eu fui surrado por uns dragões zumbi que nem sei de onde vieram. Só mais tarde fui entender que era meu amigo jogando contra mim. E mal tinha terminado de fazer meu primeiro soldado,
coitado. Olha só, cara, isso é humilhação. É. Só é, jogamos coitado. Uma partida e logo eles começaram a sugerir o tal CS. Puta que pariu, que humilhação. Não sabia nem como andar no jogo. E meus amigos gritando umas gírias que só Deus sabe de onde vieram, ou não. No final, não comprei nada, pois nunca achei a tal loja no mapa. Acabei andando da mente e dei 3 tiros com a pistola contra a parede. Daí morri, não sei como. Cara, acho genial isso. Tipo, ele procurou a loja, sabe? Tipo, CS tomando assim na fada. Em outras 2 partidas, 2 malucos com mais de 18 anos na cara começaram a falar as linhas em aramaico, provavelmente tentando me ensinar a jogar ou inserir X pela minha conta, quem sabe. Até que tudo bem, normal pra qualquer jogador iniciante, porém verdadeira desgraça veio depois. Diferente de meus amigos, eu simplesmente disse, ah, foda-se, fechei o jogo. Fui jogar outra coisa que tinha no PC. Só sei que não deu 10 minutos e minha mãe entrou na lan house, olhou para o monitor dos meus amigos, olhou para o meu monitor e começou a me dar esporro. Ela tava quase gritando que eu tinha que aprender a jogar o jogo dos meus amigos.
Que isso?
Ela brigou comigo porque não sabia jogar um jogo que nem ela conhecia. Ela praticamente me chamou de noob no meio da lan house. Minha mãe! Não entendi isso. Acabei de sair do computador e larguei o dinheiro no balcão pra nunca mais voltar. Outros momentos bizarros de lan house e outras lan houses dessa vez ocorreram quando, por qualquer motivo, eu não tinha internet em casa e precisava fazer algum trabalho. Num desses momentos, eu estava fazendo uma pesquisa escolar normalmente. A lan estava até pouco movimentada, sem viciados em CS. Aconteceu que 5 computadores depois de mim, havia um maluco com uma caixa de som no computador ligado, vendo pornografia descaradamente. Eu nem precisei olhar pro lado pra ver com onde ele estava com a mão. O mais nojento de tudo era que o atendente do Lan House não fez nada. E depois disso, apareceu um grupo de marmanjos que foram assistir a pornografia junto com aquele cara, sem se importar com onde ele estava com a mão. Novamente, fui parar tudo que estava fazendo, larguei o dinheiro no balcão e saí de lá antes que alguma sacanagem ao vivo ocorresse.
Que isso,
cara. Olha, fechar com chave de ouro, cara. Isso aqui é você ter boas experiências com Lan House. Na última vez que fui no Lan House na minha vida, eu estava novamente precisando de um trabalho escolar. Quando sentou no computador do meu lado, uma velhinha jogando no computador. Não dei muita bola no início, mas ela começou a falar umas asneiras que, quando estava saindo do meu computador, fiquei curioso pra olhar. Ela estava jogando Tibia.
Meu Deus!
Terrorizar aquilo. Vendo a pobre vovó ficando corcunda e fazendo expressões medonhas para o monitor. Enquanto andava com um personagem muito mal feito que supostamente matava usando telepatia numérica. Pois é, né?
Que beleza, cara. Olha o tipo de gente que joga Tibia.
Cara, uma vó, cara, jogando Tibia, meu. Isso é muito hardcore, velho. E olha só os tipos que ele encontra, né?
É, esse teve só.
E acho que o Diego tem mais uma história bizarra de Lan House também pra ler aí, né, Diego?
Pois é. Eu tenho um e-mail aqui e ele fala assim: olá, povo download. Eu sou o Sr. A, tenho 19 anos, sou de BH, Minas Gerais. Estou mandando esse e-mail porque já trabalhei numa Lan House. Como tudo que é bom dura pouco, no final do ano passado fui mandado embora por agredir um cliente. Estava eu em uma guerra de guilds no Two Moons, completamente concentrado. Então vem um pirralho e desliga e liga o monitor dele com uma mão e com a outra encosta na minha orelha pra poder dar um choque. Ele fez a primeira vez, eu falei, porra, tô jogando, se fizer de novo, vai tomar. Então fiz a segunda. Quando ele fez, eu tirei a mão do teclado por alguns segundos, segundos o suficiente pra não recuperar o HP do meu char e ele morrer. Então levantei e bati a cabeça dele contra o monitor.
Meu Deus.
Tá louco? A base de chute.
Ai, cara, isso é crime, não, sabe?
É. Tipo, sei lá, agressão física.
Não, e isso ele só foi demitido, né?
Não, mais ou menos, né? Que ele fala que no dia seguinte, a dona ficou sabendo e me mandou embora com um prejuízo de mais ou menos 200 contos, que era o preço do monitor. Ou seja, caraca, ele quebrou o monitor.
Quebrou o monitor com a cabeça. Caralho, velho.
Caraca, velho. Oh, tinha que ver isso, velho. Imagina a cena, velho.
O que o MMO faz com o ser humano, velho. Deixa eu falar, velho.
Parabéns pra ele ter coragem de mandar essa história pra gente, né?
Mas enfim, então vai lá, Fernando, pro último e-mail.
Então, o próximo e-mail aqui é do Saru do AnimeCast.
Os caras do AnimeCast revelando o seu lado de Lan Houses também, né, cara?
Pois é, cara.
Fala, galerinha do Download. Adorei o podcast sobre o auge e decadência de Lan House. Sim, também acho deprimente entrar em uma Lan House hoje em dia. Aqui em São Paulo é assim também. Chegam os perdidos acessando Orkut e MSN. Nem mais vejo os perdidos e decadentes jogando Tibia. Onde os Lan Houses vão parar? Os tempos antigos tínhamos um canto. Alguns AnimeCast faziam fila pra jogar Lan House. Tem um shopping meia boca aqui próximo de casa. Aí saímos Kaz, eu, Madruga, Capo, Pet Jumbi, japonês. O pessoal chegava às 6 e pouco da madrugada. O shopping só abria às 8, mas tinha um acesso secreto pra Lan House. Os grandes ficavam doidos na sexta e sábado, porque 6 meses já tinha uma leva de zumbis querendo invadir o shopping. Batiam na porta querendo jogar Counter Strike. Imagina, vocês estão no seu trabalho, já puto porque acorda cedo, e vem uma leva de raios.
Batendo na porta, gritando, né?
Nosso clã se chamava Anonymous. A gente não era tão conhecido pela região. Anonymous, por isso.
Se eles tivessem feito clã famosos, né? Quem sabe?
Como era bom virar um sossegado só tomando headshot no servidor e chamando por motivos aleatórios para o X1. Mais tarde, houve decadência extrema e ninguém mesmo ia pra LAN. Parabéns pelo podcast. Espero ouvir mais histórias bizarras de LAN. No mais, nada mais.
Ó, ele adulterou a despedida no final, que é um abraço, na verdade.
Eu adulterei porque eles adulteraram a minha despedida no Inigas Zero, então...
pessoas. Olá.
Olá.
Olá. Hello.
Cara, olha só, vamos lá então. Assim, não falaremos sobre as origens da Blizzard nesse cast. Nós reservaremos isso pra um cast onde a gente vai falar dos jogos menores dela, né? Dos jogos que não se encaixam em franquias grandes, né?
Menores é complicado, né? Porque ela tem outros jogos motherfuckers, né, cara?
Exato, né? Mas, cara, é aquela empresa, né? De estudantes recém-formados e tal. Eles começaram bem humildes lá, fazendo portes, fazendo jogos pequenos e tal. E eles decidiram que iam fazer algo maior, né? Tá na hora da gente mostrar pra quem a gente vê ao mundo, né?
Exatamente.
Na época até rolou alguns boatos de que eles estariam adquirindo a licença da franquia Warhammer, né? Da Games Workshop, lá o jogo de tabuleiro, né? Mas acabou que não conseguiram essa franquia e, cara, eles deviam ser um bando de nerds, né? Fãs de Senhor dos Anéis, de próprio Warhammer.
Isso
mesmo.
Com certeza. Warcraft, quem joga, dá pra ver pela história que é uma versão cuspida, assim, do Silmarillion.
Pô, a origem é muito parecida
mesmo.
É
muito parecido.
E eles decidiram criar a própria fantasia dele, né? E investir no gênero de RTS, que na época ainda não era tão popular, assim, não era tão difundido, né? Antes da gente chegar no Warcraft, o primeiro jogo da série, né, de 94, eu acho importante a gente dar esse background da história aí, que é bem Silmarillion, que, claro, né, cara, é importante notar que, sei lá, 95.21% dessa história foi criada depois, né, pra World of Warcraft e pra Warcraft 3, pelo Chris Madsen, né, que é o criador de todo o lore de Warcraft e também de StarCraft e Diablo, ou seja, o cara... Não tá de brincadeira.
É uma imaginação foda.
Começa, antigamente no Warcraft 1, ele era só o cara que desenhava assim, os personagens. Daí, a partir da história do Warcraft 2, que ele começou a fazer realmente a maior parte da lore do jogo.
Até porque o Warcraft 1, se você for ver mesmo...
É um RTS básico.
É aquela coisa bem genérica de orcs versus humanos, aquela coisa do bem contra o mal, né?
Exato.
O legal é que a gente vê a história de Warcraft, ele conta desde a criação do universo,
exatamente,
cara.
Como Silmarillion, né?
É, a criação do universo em si no Silmarillion é um pouquinho diferente. Agora, a criação do mundo, eu já vejo muita semelhança.
Temos os titãs, né? Que são criaturas místicas, seja lá de onde elas vieram. Elas vagavam pelo Great Dark Beyond, né? O grande além negro, que seria o espaço, né? Do universo, do plano, né? De Warcraft. E eles tinham como objetivo ali transformar o caos em ordem, né? E em paralelo a isso, nós temos do outro lado demônios motherfuckers no Twisting Nether, né? Que traduziria-se como, sei lá, submundo retorcido ou lado negro da força, sabe?
Exato. Além de criarem vários mundos no universo do World of Warcraft, eles batalharam contra esses demônios do Twisting Nether e um deles, o Sargeras, durante essas batalhas foi corrompido e virou assim o líder dos demônios, porque ele era um ser muito forte e acabou sendo corrompido numa dessas batalhas aí.
Ele batalhando esses seres tão maus assim, ele começou a ficar corrompido pela maldade deles.
Ele começou a ficar louco e virou o grande protagonista da história do Warcraft, que é Beetlejuice até hoje, como o malvadão supremo.
E na verdade a gente vai ver que essa história se repete muito no Warcraft. É muitas pessoas que a princípio são boas, mas acabam corrompido ou
muito.
Acabam...
E sempre em busca de poder.
Então assim, nós temos esse titã, o Sargeras, que colocou na cabeça dele: eles querem transformar o caos em ordem, eu quero transformar a ordem em caos. E aí ele libertou todos esses demônios que eles tinham prendido aí durante vários anos e tal.
Se tudo é caos, se tudo se torna caos, a ordem é caos. Ele ficou maluco lá com a corrupção dos demônios e achou que essa é a perspectiva certa, tá ligado?
E convenhamos que também que se tiver tudo ordem, tudo certinho, gatinho ia ser um universo bem boring, né?
jogo.
E aí ele criou a Burning Legion, né, cara? Que é a grande força antagonista aí de toda a série, né?
Bota foca do mal.
E eles estão, desde então, na Burning Crusade, né? Que é a missão da Burning Legion de destruir todos os mundos e transformar tudo em caos e escrotizar geral.
Antigamente, em Azeroth, não tinha aqueles três continentes que o povo tá acostumado, que é Northrend, Kalimdor e Azeroth, Lordaeron. Era tudo um continente só, que nem a Terra, era só Pangeia.
Pangeia.
E nesse continente, a raça que mais evoluiu assim foram os Night Elves. O resto era tudo animal ainda, tava tudo evoluindo. E aí os Night Elves, inclusive, descobriram uma espécie de poça de água que tinha uma magia, que eles chamaram de Well of Eternity.
Como um ponto que puxava a energia do universo, por isso que ele tem magia.
Só que a magia, ela era viciante. E pra um grupo de Night Elves que utilizavam mais ela, que eram os Highborns, começaram a ficar viciados na magia, cada vez queriam usar mais.
É aquela coisa, eu quero ir no banheiro. Ah não, vou fazer uma magia e vou...
O Furion, que era um dos mais sábios Night Elves da época, inclusive parece Warcraft 3 ainda vivo, porque eles são imortais.
Sim.
Começou a perceber que a magia era uma coisa ruim pros Night Elves.
O Malfurion era careta.
Só que o Sargeras percebeu que a magia estava sendo muito utilizada em Azeroth.
E aí, resumindo, basicamente é o seguinte: o Sargeras prometeu poder infinito pros High Elves em troca que eles abrissem um portal pra ele invadir Azeroth. Os Night Elves descobriram, daí teve guerra civil, teve guerra contra os demônios, os Night Elves saíram vitoriosos.
Só que no fim dessa guerra, a Well of Eternity, de tanto que foi utilizada a magia dela, entrou em colapso e explodiu. E aí houve a cisão dos três continentes.
É, e no lugar do Well of Eternity ficou o Maelstrom, né? Que é o redemoinho gigante infinito lá.
Alguns dos Highborn se tornaram Nagas, e as Nagas ficaram vivendo no mar.
Pra ficar perto do antigo Well of Eternity.
E foi nessa primeira guerra aí que o Illidan traiu eles, não foi?
Illidan era um dos Highborn, e ele é o irmão do Malfurion, Stormrage.
E ao invés dele ficar do lado do Malfurion e da Tyrande, né, ele decidiu ficar do lado dos High Elves, roubou um pouco da água do Elf Eternity e criou outro Elf Eternity, né. O Malfurion ficou puto com isso, porque ele sabia que aquilo era outra porta pro Sargeras vir invadir de novo, prendeu o Illidan, né, numa prisão que ele ficou por 10 mil anos.
Um dos dragões, que era o dragão que protegia a natureza, criou uma semente e plantou no meio do novo Elf Eternity, digamos assim, e aquilo potencializou tanto a semente, que a semente cresceu, virou uma árvore gigante e eles começaram a atuar a World Tree.
Ah, sim. E essa World Tree aparece no Warcraft 3, né?
Warcraft 3, aham.
Sim. Aparece na expansão World of Warcraft também, Burning Crusade. Alguns Highborn, em vez de eles afundarem, eles são expulsos pelo Furion do continente novo, que agora é da Kalimdor, e eles vão pro mar em busca de outro lugar pra viver, e eles acabam chegando no continente do leste, que é Lordaeron e Azeroth. Eles chamam Azeroth continente.
Pois é, isso é uma confusão que dá pra fazer, né? Azeroth é tanto o nome do mundo quanto do continente, né?
É. Exatamente. Ficaram com tanto ódio dos Night Elves, esses caras foram exilados do continente, que eles desistiram de ter os hábitos noturnos dos Night Elves e perderam todas as conexões culturais que eles tinham.
Sim, começaram a cultuar o sol, e até por isso eles perderam aquela pele turva que os Night Elves têm, aí eles se tornaram os High Elves.
Aí eles começaram a ter contato com os humanos, inclusive ensinando eles magia.
Então, os High Elves, sabendo da existência dos demônios e tal, eles decidiram formar um conselho para decidir escolher os seres mais poderosos de Azeroth pra proteger o mundo desses demônios. E aí começaram a ser escolhidos os Guardians. E um deles foi a Egwene, uma humana. Ela se provou ser, assim, uma das Guardiãs mais poderosas. Tanto que o Sargeras, através de um avatar, tentou atacar o mundo. Só que a Egwene conseguiu derrotá-lo, até com uma certa facilidade. Só que, na verdade, era um plano do Sargeras. Ele meio que se deixou ser vencido pra que sua alma poderia impregnar o corpo da Egwene e se manter dormente até o momento propício de aparecer.
Ela construiu um templo e afundou o templo no meio do oceano com os restos mortais dele.
O tempo passou, o conselho decide que não é mais hora da Egwene ser guardiã, só que ela falou que não, que ela ia escolher pessoalmente um herdeiro pro guardião. E nada mais é do que o filho. Nossa, como é que ela é mercenária, cara? Ela saiu em busca de um mago poderoso pra ser o pai dele. Aí, quando ela ficou grávida, o espírito do Sargeras passou pro corpo do filho. Quando o filho nasceu, ele foi nomeado de Medivh. Teve uma infância, assim, direcionada pra treinamento arcano, sabe? Ele tinha maior potencial, ele era maior sinistro. Tanto que ele se tornou amigo do Lenny, que era príncipe de Stormwind, e o Lothar, que era um dos guerreiros mais promissores. Quando ele atingiu 14 anos de idade, que era quando finalmente o poder que ele herdou da Egwene ia se despertar, como se ele tivesse usado o cheat, ele ia pular de level, sabe? Ele ia ficar um boladão. Ele entrou em coma, ficou vários anos em coma. Quando ele acordou, corpo dele já estava totalmente corrompido. Daí, comandado pelo Sargeras, ele decide começar um trabalho para abrir um certo portal. Enquanto isso...
Existia outro mundo, em outra parte do universo, Draenor. Era um mundo que era habitado pelos Draenei e pelos Orcs. E entre outras raças menores, tipo Ogro, essas coisas assim.
É legal notar que, ao contrário do que a gente já imagina, os Orcs eram uma raça feliz e pacífica. Que...
Xamanística.
É, não era essa raça de guerreiros e tal. E os próprios Draeni lá também eram bem tranquilos, né? Eles viviam em paz. Num...
Exatamente.
É, correndo em várzeas livres.
Correndo nu pelo campinho de morango.
Não entra na cabeça de ninguém que Orcs era uma raça feliz. Nenhuma raça cara. Feliz tem caninos tão afiados.
Assim. Né? Um dos demônios, assim, líderes do Burning Legion, chamado Manoroth, que é um Pit Lord, ele percebeu que essa raça, os Orcs, eles eram suscetíveis à corrupção mais facilmente que outras raças, assim. Daí ele achou interessante corromper a raça dos Orcs pra usar como um exército extra, assim, além dos demônios, utilizar os Orcs pra conseguir o que eles queriam. Que o Jaina já ia corromper o líder pro líder ter moral com os outros e já corromper todo mundo, fazer o que eles... O fim deles era conquistar o mundo de Azeroth, que eles tanto queriam pela enorme quantidade de magia que possuía aquele planeta.
Isso.
Daí, o que o Jaden conversou com o Ner'zhul, prometeu o poder eterno a ele e tal, essas coisas de capeta aí. Só que o Ner'zhul era um xamã pacífico, adorava a natureza, e não queria nada dessas coisas do mal, de poderes. Porque o Jaden não ficou satisfeito e achou um orc que era mais corruptível. O cara queria poder, sim. O nome dele era Gul'dan.
Ele era discípulo do Ner'zhul.
Só que ele aceitou a proposta do que o Jaden e performou um ritual pra invocar o Manoroth, que corrompeu os outros orcs com o sangue dele, deixando eles em estado caótico.
Isso, os orcs todos beberam o sangue do Manoroth. Dizem que o primeiro orc, inclusive, foi o Grom, né? O Grom Hellscream.
Exato.
E depois, mais tarde, eles adicionaram na história que o pai do Troll, né? O, como é que chama?
Durotan.
Durotan, ele foi o único orc que não bebeu. Mas eles colocaram depois pra ficar bonitinho. Ah, ele é tão honrado, né? Olha que bonito. Mas aí, bebendo o sangue do Manoroth, eles ficaram malucos, né? Eles ficaram tomados pela ira do Manoroth.
Exato. Eles ficaram totalmente sob controle do Manoroth. Eles viraram, tipo, os bichinhos deles de estimação. Ferro. Daí o Mediv, corrompido e tal, controlado por Sargeras, entrou em contato psíquico com vários Warlocks da Horda de Draenor.
Uhum.
Eles conseguiram abrir um portal dimensional entre os dois mundos. Foi assim que começou a invasão da Horda.
E só aí, né, começa o Warcraft 1, cara.
Exatamente.
A história de Warcraft 1 é que tem os humanos, né, que estão lá vivendo pacificamente no reino mais feliz de todos os tempos. Lembrando, só é o reino mais feliz de todos os tempos porque ele vai ser massacrado pelos orcs horríveis, senão ele não seria o reino mais feliz de todos os tempos.
Não.
E eles falam assim, ah, não sabemos de onde os orcs surgiram, sabe? E nem era porque eles não queriam que eles vieram de outro mundo, é porque eles não sabiam mesmo, cara, quando eles fizeram o primeiro Warcraft. In the Age of Chaos, two factions battled for dominance. The Kingdom of Azeroth was a prosperous one. The humans who dwelt there turned the land into a paradise. The Knights of Stormwind and the clerics of Norsha Abbey roamed far and wide, serving the king's people with honor and justice. Then came the Orcish hordes. No one knew where these creatures came from, and none were prepared for the terror that they spawned. Their warriors wielded axe and spear with deadly proficiency, while others rode dark wolves as black as the moonless night. Unimagined were the destructive powers of their evil magics derived from the fires of the underworld. Welcome to the world of Warcraft. Vamos lá então, Warcraft Orcs and Humans, né? Nome super original. Lançado em 1994 pra PC, né? Pra DOS. E já começa com um pequeno furo de roteiro aí, porque eles falam que o reino dos humanos é o reino de Azeroth. Não, né? Porque Azeroth é o nome do continente, é o nome do mundo, mas não é o nome do reino deles.
Exato,
né?
Primeiro furo mesmo.
É, o mapa também é todo errado, sabe? Lá o Azeroth é todo cercado de montanhas, assim.
Achar o mapa definitivo é impossível se tu quiser fazer ligação com a história antiga, sabe?
É isso.
Cada jogo, o mapa...
É, cara, no primeiro, o castelo Stormwind lá tava no canto esquerdo, assim, cercado por montanhas. Aí no 2 ele já tá perto do mar pra eles poderem ir pra Lordaeron, sabe?
No fim das contas, o que a Blizzard fala sobre isso, que inclusive tem várias discussões nos fóruns da Blizzard, é que o que é verdade mesmo é que tá no World of Warcraft.
Ah, sim.
Né? Ah, lógico.
Ah, claro, é o jeito que eles conseguiram pra arrumar a história. hora, né?
Quando eles decidiram tomar como ponto forte a história do jogo, eles falaram, não, então peraí, vamos fazer um jeito original que daqui, se a gente tiver que fazer alguma mudança, a gente pelo menos dá uma desculpa.
Sim, igual da Laranja, eles teletransportaram uma cidade pra outro continente na expansão nova dessa Wrath of the Lich King.
Mas aí, no primeiro não existe, né, nenhum desse backstory dos orcs, eles simplesmente são maus, porque eles são... É como se os orcs no 1 fossem a Burning Legion, sabe? Por que que eles são maus? Porque são, acabou, entendeu?
Não, é aquela velha convenção, né, de que orcs são maus, eles estupram criancinhas e roubam o leite das mães.
A história, ela é contada entre as missões somente, né, entre uns textos que vão subindo, assim, né? Inclusive, na versão de CD do jogo tinha até narração e tal. Tudo bem simples, cara. Uma coisa interessante é que no videozinho de abertura, no final vem uma porta, assim, e fala, Welcome to the World of Warcraft, aí entra, ó. Hã? Hã?
Okay. Lógico, eles estão pensando já.
Pensando na frente.
Ele é um RTS, um jogo de estratégia em tempo real comum, muito baseado nas convenções que o Dune 2 inventou, né, digamos assim. O Dune 2 foi realmente o primeiro jogo de estratégia como a gente conhece hoje, né, com esses lances, assim, de controlar com o mouse, de você ter que adquirir recursos pra construir sua base, construir as unidades.
É, foi tipo o pai do RTS, né? Isso, não chegava exatamente a ser um RTS, mas tinha os princípios básicos.
Ah, o Dune 2 já era um RTS.
É, o Dune 2 já era. E tinha até, digamos, interdependência de tecnologia, por exemplo, pra você ter certa unidade, você precisa de ter certa estrutura.
É, aquela árvore de dependência.
Isso. Tecnologia, isso.
Você tinha também já diferentes lados, assim, ou seja, você escolhe um lado e aí esse lado tem diferentes estruturas, diferentes unidades e tal. E era assim o primeiro Warcraft. Você podia escolher somente duas raças, né? Você escolhia jogar ou com os orcs ou com os humanos. Qualquer uma das duas que você escolhesse, você chegava até o final e essa raça venceria, né, a guerra.
Tem dois sinais diferentes, né? O final de cada raça.
Eles só foram começar a ver como isso de duas raças e duas ter finais diferentes ia prejudicar a história na expansão do 2.
É. E assim, cara, se você nunca jogou um RTS na sua vida, é o seguinte, você basicamente, você vê o mapa de cima como se você estivesse voando, ou se você fosse um deus, assim. Tem que recolher recursos, né? Ou seja, de ouro ou de árvores,
né? Mas é uma coisa muito estranha, né, cara? Madeira é beleza, algumas estruturas você tem que construir de madeira, mas e o ouro? Onde que você compra?
Né?
Ah, sei lá, os tijolos.
E as fazendas, né, cara?
Ah, sim. Todas as fazendas de humanos são de galinhas.
Você produz coxinha de galinha só, né? Também.
É. Você tem pig farm, você produz coxinha de galinha mesmo assim, sabe?
Mesmo assim, não importa. E aí, assim, você recolhe os recursos, você monta sua base, né? Composta aí de castelo, fazendas, ferreiro, outras coisas. A partir da sua base, você treina seus soldados, você vai juntando seus soldadinhos, formando um exército, manda ele atacar o inimigo e repete infinitamente até o fim da sua vida, até você vencer a missão.
Até você escolher uma estratégia que funciona também, né?
Pois.
É, pô, no Warcraft 1, não sei se tinha essas missões diferentes, né?
Não tinha. Pois é, aí que tá. As missões do Warcraft 1 é basicamente, tipo, destrua completamente a base inimiga, enfim, até o fim. Não tem nada que diferencie disso. No
é, a única coisa que diferencia é a localização, algum mapa diferente.
Uma coisa bem estranha e diferente do primeiro Warcraft, que foi totalmente abandonado depois, é...
Ainda bem, né? Ainda bem, né?
Ah, ainda bem, sim, claro. Achei que você ia falar do Mega Man, ou cara... Tinha Mega Man no Warcraft 1, eu perdi essa, cara. Pra construir as suas estruturas, você tinha que criar estradinhas, né? Tipo SimCity, assim, é muito bizarro isso, cara.
Não tinha o quê, né? O seu peão não podia andar fora da estradinha pra fazer alguma coisa, pô.
Muito bizarro. Outras coisas estranhas, assim, que pros nossos padrões de hoje são quase impossíveis de não ter, né, cara? De você escolher várias unidades de uma vez, ou de você...
Clicar com o botão direito do mouse pra se movimentar.
Isso, né? Tipo, clicar onde você quer pra se movimentar. Não, você tinha que clicar na unidade, clicar em move, clicar onde você quer.
Nossa.
Clicar na unidade, clicar em ataque, clicar onde você quer. Não adiantava só clicar, cara. Muito mão de obra, muito estranho. Mas, pra época, cara, ele foi um bom jogo, sabe? Foi muito bem recebido. Uma coisa muito interessante dele, que não era tão comum pra época, era esse lance das unidades, assim. Muitas unidades diferentes, com habilidades diferentes. E, claro, né, a contraparte dela na outra raça. Você tinha os cavaleiros humanos e os grandes orcs, sabe? O oposto idêntico, assim, sabe? As únicas mudanças mesmo eram em algumas magias e tal, assim. Mas, por exemplo, dos orcs, eles podiam reviver os cadáveres lá, enquanto dos humanos curavam. Mas era muito pouca coisa, sabe? Muito pouca... Uma coisa interessante é que já no primeiro Warcraft, cara, nas campanhas single player, eles já apresentavam alguns personagens mais importantes, assim, sabe? Começando ali aquele pequeno conceito de herói, sabe? Que você tinha que proteger, esses personagens não podiam morrer, geralmente, ou o Lothar, ou aquele Anduin, ou o próprio Medivh também. Já tinha também aquele lance das unidades que você clicava várias vezes, elas começavam a reclamar,
né? Isso é muito bom.
No primeiro era só aquele lance, né? Tipo, ah, para de clicar em mim.
Só você, sabe?
Exatamente. Uma coisa que já tinha também também que se tornar um dos grandes atrativos da série, né? O modo multiplayer, que já estava presente no primeiro, só que no primeiro ainda bem primitivo, né? Você só podia desafiar um amigo via modem, e era isso, sabe? Ou via LAN, sei lá. Era o máximo de multiplayer que você tinha. No final das contas, você tem duas raças que são muito parecidas, você não tem diferença nenhuma no estilo de jogo entre elas, sabe? Na maneira que você monta a sua base, na maneira que você mantém a sua base, na maneira que você faz a sua estratégia, sabe? Não tinha muita variedade.
Não, mas não tinha variedade nem entre as missões, né? Então...
E aí começou a invasão. Na primeira tentativa dos orcs, eles subestimaram muito as defesas dos humanos de Stormwind e foram repelidos. E assim, o Gul'dan descobriu que existia os restos do corpo de Sargeras, que com certeza dariam artefatos muito poderosos. Querendo descobrir a localização desse corpo dos Sargeras, ele invadiu a mente do Medivh e começou a vasculhar lá. Só que, enquanto ele estava fazendo isso, um grupo que partiu de Stormwind invadiu a torre do Medivh e conseguiram matar o Medivh.
Inclusive, essa torre é a famosa Karazhan, que aparece na expansão Burning Crusade como instância.
Olha só.
Que nessa época era só chamado Tower of Medivh. É. Matando o Medivh, eles descobriram lá a existência do Dark Portal e tal. Só que, quando eles mataram o Medivh, o Gul'dan, ele estava na mente dele. Ele teve um efeito lá que ele entrou em coma. Sem ele, para dar as instruções pro Blackhand, ele acabou sendo morto pelo Ogryn, que se tornou o novo líder da Horda. E, sob o comando dele, eles foram capazes de invadir e tomar Stormwind.
Isso porque o Ogryn tinha percebido que o Gul'dan tava ferrando com eles todos, né?
Exato.
Sabe o que eu acho engraçado? Tipo, chega o Ogryn e vê, caraca, o Gul'dan tá enganando toda a raça Orc. Nós todos estamos fazendo essa guerra sem a gente querer, agora o que a gente faz? Ah, vamos matar os humanos mesmo assim e vencer eles.
É,
é.
Porque eles têm o Warlost, né? Eles
estavam sendo influenciados pelo Menoroth.
Aí, assim, essa seria o final do Warcraft.
É, o final canônico, os Orcs vencem, né? Exatamente pra poder ter o 2, né, cara?
Exato.
Sabendo que existiam as tribos do norte ainda, de Jeraph e de Lordaeron, eles foram lá pro norte pra tentar se unir, avisar do perigo crescente dos Orcs.
Que nem a gente disse, né? Tanto se você escolher a campanha dos Orcs quanto a dos humanos, você vai vencer a guerra, né? E aí na campanha dos humanos, eles terminam felizes, matam todos os Orcs, etc.
Soltando fogo,
exatamente. Mas eles escolheram como final canônico, depois, né? Quando eles já estavam desenvolvendo o 2, porque não tem nenhuma indicação que o final canônico é dos Orcs, que o final realmente verdadeiro era o que os Orcs vencem, né? Aquela batalha, né? Não exatamente a guerra. E os humanos restantes fogem pra Lordaeron, né?
É, comandados pelo Lothar.
O que mostra que a força negra sempre vence, né, cara?
Sempre.
Mais ou menos.
The mighty army of Azeroth lay among the blackened and charred remains of Stormwind Keep. Those that escaped fled across the Great Sea, bringing tales of the suffering they had faced at the hands of the Orcish hordes. Now, united in arms with new allies against a common foe, mankind stands at the shores of destiny and awaits the coming of the Tides of Darkness.
Tempo, né? Já no ano seguinte, nós temos a sequência, né? Warcraft 2 Tides of Darkness, lançada em 1995, e que, pra um ano, né, cara, tem uma diferença gráfica gritante.
Cara, a evolução foi enorme.
Pra você falar a verdade, assim, hoje você não joga o Warcraft 1, não consegue jogar, você vai ficar irritado, não vai conseguir jogar. O 2, você pode pegar pra jogar e você vai se divertir, cara, olha só.
Se divertir muito bom, cara. O jogo.
2 é excelente, em um ano realmente foi um pulo absurdo, tanto em jogabilidade quanto em história, gráficos, tirando o gráfico de GIF lá, do fogo, que o André odeia, eu acho.
Mas assim, o primeiro também tinha gráfico de explosão GIF, né, cara? Eles foram no gifs.com.br e baixaram, né, a explosão.
Ah, eles foram no gifs.com.br pra baixar.
É, Brasil ainda.
Os gráficos são tão mais limpinhos, né, cara? São tão mais...
Detalhado. Deu um salto na capacidade de processamento dos computadores e tal. O... Qual o nome lá do ilustrador, cara, que era com, o responsável pelo... Que, o barbudo
Chris
lá.
Madsen.
E uma coisa que eles dizem no readme oficial do jogo é que todas as unidades, todas as estruturas, elas são pré-renderizadas em 3D, cara. Como assim? Eu não percebo isso, não, cara. Pra mim é tudo desenhado.
Pra mim essa foi a intenção, entendeu? Você não vê porque não foi você que fez, porque se fosse você que
fez... Eles fizeram questão de botar lá, ó, oh, tá vendo isso aqui?
Você não está percebendo? Mas foi, tá bom, porra. E olha que foda, cara. Outro ponto altíssimo aí foi a trilha sonora, cara, do Glenn Stefan. O primeiro tinha uma trilha sonora já, mas o dois tem várias músicas.
Aquelas músicas clássicas de Orc, quem é fã da série nunca esquece.
É outra evolução, né? Que dessa vez eles levaram a guerra em terra, água e ar, né, cara?
Pois é, verdade.
Estruturas marítimas, estruturas aéreas e as terrestres que já tinha.
Isso. Você segue o mesmo estilo de jogabilidade do primeiro, né? Como a gente disse, com várias melhorias, assim, de jogabilidade principal. Agora você já pode clicar onde você quer ir, você pode clicar e arrastar e pra selecionar várias unidades de uma vez, sabe? Muito mais prática a jogabilidade. Como o Henrique disse, é um jogo que sobreviveu, sabe, até hoje. Ainda continua com duas raças, né? Mas esses, cada raça tem três aliados, né, digamos. Os humanos, eles têm como aliados os elfos, os anões e gnomos.
Teve uma guerra entre os elfos e os trolls, e os humanos do norte já tinham ajudado eles. Aí os elfos se sentiram em débito com os humanos e, mesmo não querendo participar da guerra, eles foram obrigados, digamos assim, a participar. Os anões e os gnomos, eles só se juntaram aos humanos porque os orcs invadiram o Khazad-dûm, que é onde fica Ironforge, que é aquela montanha lá onde... E os humanos se aliaram aos dwarves e conseguiram expulsar eles da terra natal deles, e os dwarves ficaram felizes da vida e se aliaram com os humanos e com os elfos, formando a famosa aliança dos humanos.
Isso, formou aliança.
Cara, e gnomo? Gnomo é uma raça que eu acho que eles podiam ter pulado, né? Skip.
No Warcraft 2 ainda beleza, né, cara? Eles estão experimentando e tal, aí eles perceberam, caraca, gnomo é palha, né, velho? Vamos deixar de fora do Warcraft 3. Aí beleza, aí volta com a porra no World of Warcraft, como assim?
É, isso não faz sentido nenhum.
Os gnomos produziam a tecnologia da aliança, cara, então eles eram os players da guerra.
Cara, mas eles estavam lá em Warcraft 3, né? Mas só trabalhando nas minas como escravos.
Eles estavam no jardinzinho das fazendinhas.
Os orcs, eles trouxeram os novos aliados que também eram do mundo Draenor, os ogros. E as Azeroth se encontraram com os trolls.
E aí eles também se juntaram com os goblins malucos do cacete e formaram a horda, né?
Formou a horda.
É, e além disso, ela conseguiu um artefato que aprisionou a dragoa.
Alexstrasza, a rainha dos dragões vermelhos.
E obrigou ela a ajudar eles.
Exato, foi tipo assim: olha só, manda seus filhos, senão a gente quebra os seus ovos. Cada um com seus três aliados. Mais uma vez, a maioria das unidades tem sua contraparte, sabe? Se os humanos têm...
O arqueiro élfico, os orcs têm o trono com machado.
Excetuando novamente algumas diferenças em magias, né? E como o Fernando disse, uma das grandes novidades aí nas unidades é que agora, além de terrestre, você tem combate naval, né? E também pra recolher recurso, né? O novo recurso que você pega no mar agora, que é o petróleo. E combate também aéreo, né? Com zepelins e etc. Além disso, cara, eles expandiram vários outros conceitos, por exemplo, da interdependência de tecnologia, né? Agora você pode pesquisar novas tecnologias que vão aumentar o status das tropas.
Isso foi uma coisa legal. Eles não deixaram somente na construção, né, das suas unidades, mas sim também no aprimoramento delas.
E aí você tem também estruturas que podem sofrer upgrades, né, velho? Ele vai ter mais funções, ele vai poder gerar unidades novas ou fazer novas pesquisas. E, mais uma vez, eles deram mais um passo aí nesse conceito dos heróis, né? Já tem alguns heróis no Warcraft 2, né, antes mesmo da expansão, como o próprio Uther the Lightbringer que você tem no Warcraft 3.
Na verdade, eles pegam unidades normais, né, e caracterizam ela como herói.
Isso, são unidades que são um pouco mais fortes e que na missão do jogo fala assim, ó, ela não pode morrer.
Isso, é tipo o VIP do CS, sabe? É.
Na real, o que eu fazia era deixar o herói na base protegido e fazer o exército.
Acho que é o que todo mundo faz, né? Quem vai atacar com o herói?
Outro grande atrativo do Warcraft 2 eram as sensacionais cutscenes em CG.
Ô, velho, pra época eu tinha medo.
Eu tinha pesadelo com aquilo.
Eu lembro que no final de cada batalha apareciam cabeças de humanos em estacas de madeira
e a
sua pontuação. Cara, minha mãe e meu pai me proibiu de jogar por causa disso.
Eu também jogava escondido.
E quanto ao modo multiplayer, então, embora ele já tivesse várias melhorias em relação ao primeiro, ele saiu atrás nesse sentido, porque no mesmo ano, alguns meses antes, né, o Warcraft 2, ele saiu no final do ano, o Command Conquer, o primeiro jogo da série, ele já tinha sido lançado e ele já tinha suporte pra jogos via internet. O Warcraft 2 ainda só por LAN ou IP. Mas você vê a força que o Warcraft 2, e como ele tinha uma base de fãs fortes, assim, ele era muito jogado usando emuladores de PX, como aquele cara.
É o Ramage antigamente.
E mesmo assim, mesmo o pessoal tendo que fazer essa gambiarra pra jogar, sabe? Ele rivalizava com o número de jogadores de Command & Conquer. E os dois 2 foram os dois primeiros jogos da história, cara, a serem jogados online em massa mesmo. Todo mundo jogando em massa.
Mas vale a pena também falar que, posteriormente,
em 99,
lançou Warcraft 2 Baroneta Edition,
exatamente,
que seria o Warcraft 2 com expansão e com um suporte multiplayer muito melhor.
E versão de Windows, né? Porque até então era DOS o Warcraft 2.
Warcraft 2, como a gente já começou a falar, né, se passa quando os humanos fogem da parte mais sul lá de Azeroth para a parte norte, atravessam lá um pequeno mar, né, que na verdade é chamado de Great Sea, mas não é tão great assim, e chegam Nordrun, que é um outro reino comandado pelo Terenas. Aí a batalha continua e mesmo com essa aliança eles estavam perdendo a guerra, né, era uma força tremenda e eles iam começar a investida final em Lord Iron já. Só que Uldan, sedento por poder, resolve achar que a guerra já tá ganha e abandona a frente de batalha do Ogryn pra ir em busca da Tomb of Sargeras, né?
Mais uma vez, busca pelo poder, fudendo tudo.
É, ele pega as tropas dele, pega o Shadow Council e vai pra onde estaria submersa a Tomb of Sargeras. Ele eleva, tira ela do fundo do oceano e quando ele chega lá dentro, em vez de encontrar flores do campo e um pedestal escrito, pegue aqui o seu poder,
seja feliz.
Demônios loucos e ensandecidos que estão ali apenas para aniquilar. Um pouquinho propaganda enganosa, eu devo admitir, mas ele e acontece uma coisa horrível lá dentro.
Não, ele não é morto, não.
Ele não é morto, mas os seus seguidores sim, sabe? Muito
não, ele enlouqueceu, né, com tudo aquilo.
É, enlouqueceu.
Mas aí ele conseguiu a força dos demônios pra ele.
Isso é uma coisa que ninguém explica, sabe? Por que que os demônios não mataram ele?
Cara, eu queria saber como ele teve tempo pra pegar o sangue dos amiguinhos dele e escrever na parede a história do que aconteceu lá dentro.
Na expansão do Frozen Throne, aparece os últimos momentos dele, sabe? E aparece como ele sendo morto, sabe?
É, dá a entender que ele foi morto lá dentro, mas não faz sentido.
Porque no próprio Warcraft 2 tem uma missão que você tem que matar o Gudão. Você vai atrás dele porque ele te traiu, né?
Realmente, ali no 3, que eu acho que deve ser levado como canônico, eu acho, parece, tipo, num flashback, assim, uma silhueta do próprio Sargeras, sabe, lá e mata ele.
É aquela voz do próprio Sargeras, cara.
É, né? No 2, diz que pela traição, o Ogryn, ele retorna com as suas tropas e vai atrás do Gudão.
Meio que dividiu a horda entre ela mesma, né? Tipo, assim, meio que guerra civil, né?
Sim, exatamente.
Você não joga com o Ogryn, né? Que ele só manda você fazer as coisas. Ele é a entidade mor, né? Mas nessa missão, você tem que ir atrás do Gul'dan e matar ele. E matar todos os clãs que foram junto com ele. Tanto uma coisa bem legal, porque pra simbolizar que são vários clãs, então eles fizeram o quê? Eles fizeram vários players de Orcs, né? Com cores diferentes, né? Uh-huh. Que no Warcraft as cores diferenciam um player do outro.
Isso.
Então tem 3 ou 4 cores lá do exército do inimigo e você tem que atacar eles. É bem foda, né? Que você tá sozinho contra 3 clãs e eles estão isolados numa ilha ainda. O Gul'dan tá isolado num rochedo, então você tem que usar os goblins pra explodir. Olha. Mas, só, cara, foi mais ou menos o ápice do jogo, porque foi a primeira vez que você teve que usar tudo, cara. Foi uma missão bem legal, porque você teve que usar tudo que você aprendeu no jogo
todos
inteiro.
Todos os recursos.
Né? O grande problema, né, de Warcraft 2, porque a maioria das missões você tem que matar todo o exército, é a maldita força naval, né, cara? Que sobra um barco todo mundo, você tem que explorar o mapa inteiro procurando o barco perdido no meio do oceano.
Ah, cara, isso.
E aí começa o contra-ataque dos humanos, né? Quem tava liderando a tropa era o próprio Lothar, não era?
Sim.
Só que quando eles pressionam os orcs até o Brackross...
Lothar é morto.
É, ele é morto pelo Ogryn. E quem assume a tropa é o Turalyon, ou algo assim, tá? Lion, sei lá. E ele termina o serviço, sabe? Ele empurra os orcs até o Dark Portal e lá ele destrói o Dark Portal com a ajuda do antigo aprendiz lá do Medivh.
Khadgar.
Mas ainda assim sobram várias tribos de orc no mundo de Azeroth. Ou são escravizadas, ou então se escondem em vários lugares, tipo, que os humanos não percebam.
Prenderam vários orcs, né? Em, tipo, campos de concentração.
Sim, inclusive o Troll, depois que ele ficou órfão, ele foi capturado por um humano.
Mas isso foi uma coisa que foi dita depois. No momento, o que dá pra saber é o seguinte: Grom Hellscream foi empurrado pro Dark Portal e ele só volta pra Azeroth na expansão, se eu não me engano, né?
Isso, na expansão. Beyond the Dark Portal, lançado em 1996, também no ano seguinte, né? A Blizzard é um atrás do outro, né, cara? Não para.
É uma produção industrial.
Né? Inclusive, esse não foi desenvolvido pela Blizzard, mas sim pela Cyberlore Studios, mas, né, cara, era só pegar o Warcraft 2 e criar novas missões, então também não tinha muito onde errar. E olha que eles fizeram mais ainda, né, cara? Eles adicionaram mais coisas ainda. E o que essa expansão traz? Ela traz duas campanhas novas, né, uma pra cada lado, além de vários mapas multiplayer. E a principal diferença, mais um passo aí pros heróis, conceito muito ampliado. Você já tinha heróis bem mais poderosos, mais importantes pra história, né? Eles tinham até os próprios retratinhos deles lá, frases próprias e tal. E eles introduziram 10 heróis, 5 pra cada lado.
Agora a Blizzard chegou e falou assim, Warcraft já se tornou um hit absurdo, e aí que nós vamos fazer o nosso dinheiro. Então, nós temos que começar a tratar da história do jogo. Na expansão, em vez de você ter campanha dos humanos, campanha dos orcs, você escolhe qual quer jogar aí com finais, você joga primeiro com uma campanha, você abre a próxima que dá continuidade à história.
As histórias se complementam.
Exato.
Primeira missão dos orcs, pra você conseguir resgatar os artefatos em Azeroth, que o Ner'zhul, ainda orc, vê que a única chance dos orcs voltarem a ser uma raça pacífica é se eles se mudarem pra um novo mundo, que ainda é puro, que não teve nenhum tipo de massacre que nem aconteceu em Draenor. E aí ele vê que o único maneira é criar outros portais de Draenor pra esses planetas pacíficos, e ele precisa desses artefatos que estão em Azeroth.
Esse xamã Ner'zhul, quem que é esse cara?
Ele é o líder supremo da Horda, era o Warchief antes de ser corrompido e tudo. Ele era o mais respeitado aos orcs.
E ele é absurdamente poderoso, um xamã muito poderoso.
E depois é os humanos que puxam de novo os orcs de volta pro Dark Portal, invadem Draenor.
Malucos, né, cara? Tipo, tem um portal dos demônios.
Os humanos não tinham ideia de onde daria o portal. Aí eles invadem o mundo dos orcs, Draenor, e conseguem destruir os outros portais que eles estavam criando. Aí teve toda uma catástrofe mágica lá que causou a implosão do mundo do Draenor.
Muitos portais abertos ao mesmo tempo.
E aí virou Outland, né?
É, aí Grom Hellscream e mais um outro cara.
Killgrog.
É um ogro esse cara.
Eles retornam pra Azeroth. Os humanos que invadiram, eles decidem que o único jeito de impedir que o Dark Portal seja usado pra invadir Azeroth de novo seria destruir o lado que tem dentro de Draenor. Então eles sacrificam sua vida pra destruir o Dark Portal do lado de dentro, né?
Eles não sacrificam a vida deles. Aquelas estátuas que tem Stormwind no World of Warcraft são desses humanos, e você encontra alguns deles, que outros ainda tem um fim desconhecido. Você encontra uma expansão Burning Crusade, eles vivos lá, felizes da vida, conversam com você e dão quests ainda pra você.
Olha só.
Mas até então você não sabia disso. E o Ner'zhul, ele pega uns xamãs dele e entra no maior portal que tinha por ali.
Cara, você tem certeza que o Ner'zhul, ele tava fazendo isso pra salvar os orcs?
Sim,
será que ele não tava...
absoluta certeza. O Ner'zhul era o único que não foi corrompido, cara.
Então, assim, tivemos alguns ports, né, do Warcraft 2. Tem uma fusão aí do jogo original mais expansão pra Sega Saturn e PlayStation, chamada Warcraft 2 The Dark Saga, né, que foi lançado em 97. E uma coisa interessante que começou a acontecer com Warcraft 2, e não só com Warcraft 2 mesmo, muitos jogos dessa época, né, esse trabalho da comunidade de jogadores, né. O Warcraft 2, ele teve um número gigantesco de programas utilitários feitos por jogadores, assim, e até por outras empresas, cara. O primeiro editor de mapa que foi feito por um jogador, Daniel Lemberg, ou através de engenharia reversa, né, ou seja, ele pegou o mapa e foi decifrando o código dele até chegar no código fonte. Ele criou um editor de mapa, e esse editor de mapa era tão bom que a própria Blizzard começou a usar ele pra criar novos mapas.
E ela vendia Warcraft como um editor de mapa incluso.
Quero ver o quanto o cara ganhou disso, né?
Isso deu tão certo que influenciou totalmente a inclusão desse tipo de programa em todos os jogos da Blizzard, né, futuros.
Um exemplo famoso é StarCraft, que tem vários mapas criados, muito famosos.
Hoje em dia é inviável se pensar, né, num jogo de RTS sem um editor de mapa, que, cara, pois dá uma capacidade pro jogo enorme.
E, cara, por último, mas não menos importante, velho, eu preciso falar da versão dublada de Warcraft 2.
Existe?
Sim, meu senhor. Meu Deus, cara, como é ruim, meu
Deus. Você clica na taverna de barco da Horda e eles falam, quem quer dançar? Quem quer dançar?
Quem quer cantar? Quem quer cantar?
Cara, é péssimo. Tipo, é uma só pessoa. Cara, eu não estou zoando, eu não estou exagerando, sabe? Eu não tô falando que tem poucas pessoas. Não, é uma só pessoa, cara, que faz todas as vozes.
Você é quem manda.
É um cara com um sotaque carioca carregadíssimo, cara. Tipo assim, o Rick é praticamente um mineiro perto desse cara.
Aguardando ordens.
E é horrível, sabe? Ele força a voz pros orcs, assim, e...
Não me acertou.
Péssimo, velho. E ele lendo a história, a narração, tipo, você vê que ele tá lendo...
É oficial essa dublagem? Oficial mesmo?
Oficial? Não. Eu joguei Warcraft 2 quando era mais novo, dublado, tenho certeza. E eu achava foda, sabe? Eu via atualmente... Caraca, é muito lindo, cara.
Ai, minha barriga!
Pior de tudo ainda é que eles fizeram um trabalho tão porco, mas tão porco, que não era compatível com os updates da Blizzard, sabe? Então não não tinha como. Se você tinha comprado a versão em português, você não podia jogar online, porque você precisava dos updates. Você não podia instalar a expansão, sabe?
E os pokes, como é que ficou? Dá um clique em mim.
É, tipo isso.
Você ainda está me tocando?
Ah, mas, cara, nada supera o famoso estamos sendo atacado.
Estamos sendo atacado!
Estamos sendo atacado!
Warcraft 2 introduziu o poke to death nos animais.
Pô, verdade, ah, verdade. É. Explodiram ovelhinhas, explodiram foquinhas.
As foquinhas, sabe? Ela fica fazendo... Até explodir. Explode mesmo.
Então, não, causava um terremoto, fissura na terra quando você explodiu um animalzinho desse.
Olha só que interessante. A Blizzard, ela queria dar continuidade à história do seu universo, né? Como o Rick disse, ela percebeu com a expansão que, cara, essa é a nossa fonte, a nossa mina encantada. Vamos investir nisso, né? Vamos investir nessa história, nesse mito, nessa fantasia.
Cara, era o carro-chefe dela na época.
Claro. Embora ela já tivesse Diablo e já tivesse prestes a lançar o StarCraft, né? O Warcraft ainda era a série mais popular dela. E ainda não queria fazer o Warcraft 3. Então o que ela pensou? Tô vendo que esses adventures da LucasArts estão dando certo. Por que não, né? E eles tiveram a ideia de fazer um adventure bem estilo Monkey Island mesmo. Totalmente animado, né? Seria como um desenho animado mesmo. E teria bastante humor negro. Teria altas piadinhas estilo Monkey Island. E pra isso, a Blizzard entrou em parceria com a Animation Magic. E aí você tem um pouco de medo, porque a Animation Magic tem em seu currículo dois joguinhos muito bonitos, eu não sei se vocês conhecem, chamados Zelda The Wand of Gamelon.
Eu sabia, cara, que eu conhecia aquele traço em algum lugar.
E essa empresa, ela faria 22 minutos de cutscenes animadas, faria os backgrounds, a arte toda, e a Blizzard ia dar a história, o design, o som, as vozes e tal. E começou o desenvolvimento em 96, pouco depois do lançamento do Beyond the Dark Portal, e tava anunciado pro final de 97, mas aí chegou 97, passou, chegou 98, passou nada.
Duke Nukem Forever.
Começou, né? Quando vai sair isso? Eles chegaram a quase completar todos os puzzles, o jogo, assim, já tinha voz, já tinha animação, inclusive você encontra trailers do jogo que você vê que, porra, tá quase totalmente completo mesmo, sabe?
Parecia legal, não tava uma merda foda não.
Tá, tava legal, cara, tava bem promissor. Só que assim, cara, a Blizzard, ela começou a questionar o nível de qualidade do jogo, sabe? Ela mandou uns caras dela pra lá pra inspecionar e viu que eles teriam que refazer várias partes do jogo. E isso significa mais animação, mais gravação de voz, sabe? E isso significava que ia atrasar o jogo ainda mais, tipo, pra além de 98.
E o hype de Adventure já, né?
Exato, é esse que é o problema, porque a LucasArts tinha lançado o Monkey Island 3 em 97, se não me engano, e já tinha anunciado o Grim Fandango, que seria um advento totalmente em 3D, sabe? Então o jogo deles tava ficando pra trás. O cara que tava encarregado do projeto, ele disse assim, chegou um ponto que a gente olhou pro jogo e falou assim, cara, esse jogo seria ótimo, mas há 3 anos atrás, entendeu? E eles decidiram cancelar, finalmente, o que seria o Warcraft Adventures, Lodge of the Clans.
Isso foi bom pra ver a índole da Blizzard, né, cara? Ela não ia lançar uma coisa que não passava no padrão de qualidade dela.
Exato, assim, o pessoal, os fãs, né, de Warcraft, eles fizeram petição, assim, sabe, pra voltar com o projeto, assim, a petição ficou tão grande que chegou ao conhecimento da Blizzard. E ela respondeu oficialmente, falando que pedimos que vocês confiem na gente, no nosso padrão de qualidade, e aceitem quando a gente diz que isso não está de acordo com o que a gente quer oferecer pros nossos jogadores, entendam que a gente precisa cancelar, mas que a gente não tá abandonando o universo de Warcraft, que a gente vai trazer coisas novas.
Lógico
tal,
que não, né?
Mas assim, essa história, a Blizzard, ela queria tanto contar essa história que ela foi lançada em livro, né, chamado Lord of the Clans, e conta exatamente a história do Troll, né, filho de Durotan, que foi criado por humanos, e aí mostra o relacionamento dele lá, a amizade dele com o Grom e com o Ogrim, né, nessa época aí que eles estavam meio que foragidos no mundo em Azeroth e tal. Bem legal, cara, muito bom.
Bom mesmo, essa história do Troll é muito foda. No final da expansão, termina, né, com a explosão.
Ela é explodindo.
Explodiu, mas não acabou. Continuou flutuando no espaço parte do planeta, sabe?
Ficou uns pedacinhos lá que agora chama Outland.
Isso. É. Nerzu, quando ele resolveu entrar no maior portal lá, de uma porrada que ele tinha criado, ele, em vez de parar na Dreamland, ele foi parar no Twisted Nether, né?
Ah, sim.
Lar da Burning.
Nightmare Land, né?
No manual do Warcraft 1 e 2, às vezes é referido a esse lugar como o próprio inferno, ou Hades mesmo.
Basicamente, né, cara? Quando ele chegou lá, tava lá o Kil'jaeden, sabe? Com um consolo gigante na mão, falando assim, você voltou.
Né? bem-vindo.
Que é balinha.
Agora tu vai ver só, rapaz. E começou aquela tortura interminável.
O que de... o Jaden pegou o corpo dele, destruiu o corpo dele. E como
ele está... como você quiser.
Pro... É. Torturou o Nerzu e falou pra ele que a tortura nunca ia acabar até que ele se jurasse a aliança a Burning Lead. Né? E servisse ele de alguma maneira. Mesmo o espírito dele, ele era um ente muito forte ainda, o Nerzu. O Nerzu não aguentou a tortura porque era uma dor assim...
Vai saber qual o tipo de tortura é essa.
Se vocês procurarem no Google, né, fotos do que o Jaden, cara, ele é um demônio capeta gigante, né,
não,
cara?
Ele é literalmente o capeta, entendeu? É. Tipo, não tem nada que separe o do capeta.
O plano do Kill Jaden foi simples. Como eles não conseguiram conquistar Azeroth nem com os orcs, nem com os demônios, nem com nada, ele ia utilizar as próprias raças que dominavam Azeroth contra elas. Então ele mandou o Nerzu, o espírito dele, pro continente Northrend, que era pouco habitado pelas raças principais, humanos e elfos e tal. Lá ele infusionou o espírito do Nerzu num trono de gelo, o famoso Frozen Throne, que é o lugar que o Nerzu fica.
E aí que ele se tornou o Lich King, né?
O famoso Lich King. Ele não era físico, ele era só uma força psíquica muito forte.
As primeiras raças, né, que ele dominou, facilmente até, foram certos humanos que viviam lá. Aí, o que aconteceu? Em vez dele usar apenas os humanos, ele começou a usar os cadáveres dele, entendeu? O negócio é, o poder dele aumentava conforme ele ia derrotando os inimigos, porque pra cada inimigo que caía, aumentava um aliado na tropa dele.
Com isso, ele já tinha uma forte base, assim, ele dominava o continente do Northrend.
Ice Crown, né, a base dele.
É, conquistar só Northrend, que é o continente menos importante de Azeroth, não era suficiente. Então, ele queria ter um modo de conseguir atingir o principal continente, que era dos humanos, o Azeroth. Aí, existia um mago em Dalaran que chamava Kel'Thuzad. Ele tinha sido expulso porque ele estava estudando magia proibida, de necromancia. O Nerzu percebeu isso, porque ele tinha um poder psíquico supremo, e fez com que o Kel'Thuzad sentisse uma vontade, assim, que ele não conseguia explicar, de visitar o continente Northrend. Aí, o Kel'Thuzad fez essa viagem para Northrend. Chegando lá, ele encontrou uma necrópolis, e ele ficou impressionado com todos os monstros que existiam lá, todas as atrocidades. Ele tentou fugir o Kel'Thuzad, mas ele, enfim, cedeu. O Nerzu entrou na cabeça dele e falou, ah, vai ter que ser isso mesmo.
Tá no inferno, abraço capeta.
É, acertou ser um vessel do Nerzu, um padre do Nerzu, assim, pra voltar pra Azeroth e tentar conseguir mais seguidores, que são os Acolytes, pra criar o culto dos Undeads, que é a Scourge. Criou a magia de reviver os mortos, criando os Undeads, os esqueletos, os ghouls, tudo isso.
Nerzu, ele adquiriu um poder tão grande que o Jaden, ele ficou ansioso se o Nerzu ia se rebelar. Então ele mandou os Dreadlords pra fiscalizarem mesmo.
E aí, quando eles conseguiram uma força bem forte, eles começaram a Scourge, que foi a tentativa de destruir a humanidade pelo norte. Eles começaram no norte, lá em Lordaeron, e foram descendo.
Scourge é o exército Undead, né?
Sim, significa... Scourge é o exército.
É, significa praga.
A praga, exatamente. É a praga que eles criaram.
O Lich King, ele criou uma praga e mandou ela pros suprimentos dos humanos. Todos os humanos que comiam daqueles suprimentos que ele corrompeu, eles iam virando Undeads e iam espalhando a praga pelo resto de Azeroth.
Que bom vírus, assim.
Olha só, guerra biológica já nos tempos medievais. Chaos, que foi lançado somente em 2002, cara, 7 anos de espera depois de Warcraft 2.
E um hype altíssimo, né, também.
Não, eles estavam loucos já, que falavam que nunca mais ia lançar, que eles estavam precisando de um Warcraft 2.
É aquele lance da Blizzard mesmo, exatamente o que ela tá fazendo com Starcraft 2, né, agora.
Eu lembro que nessa época, eu não tinha muito contato com internet ainda, mas eu lembrava, eu tinha jogado Warcraft 2, né, aí quando eu tava lá no Infobarra, que é uma loja aqui perto, eu vi lá um cartaz gigante, sabe, Warcraft 3, assim, eu, caraca, velho, que isso? Warcraft 3, meu Deus,
E, cara, o Warcraft 3 vendeu 1 milhão de cópias em menos de um mês.
Isso que é hype, né?
Pois é, e olha que esse tipo de número não é nada perto do que a Blizzard vai viver ainda no seu futuro. Mas já é uma coisa muito impressionante. E antes da gente ir pra história, cara, falar algumas das grandes diferenças aqui que o Warcraft 3 apresenta. Eu acho que, de cara, a primeira grande diferença são os gráficos, né, cara, que agora são totalmente em 3D, né?
Cara,
muito bonito, assim, visto de longe eles são lindos, né?
Não, de perto você vê que é muito, né, quadradão.
Mas é aquele lance, né, cara? Porque tem tanta coisa, né, cara? São tantas unidades,
é tantas. Na época que lançou, era um gráfico coisa de doido. Não existe no um RTS. Demais,
aquele gráfico.
Isso sem falar das cutscenes, né, cara? Que mais uma vez a Blizzard.
Não, meu agora Deus. Eu vou te falar, tá? Isso é de cair tudo.
Até né? hoje, né, cara?
Até quase, hoje, assustador.
Quase 8 anos depois.
Eu quase chorei quando a primeira vez eu coloquei esse CDs e veio a cutscene
da Tsubura,
cara. Nossa, velho, muito lindo, cara, muito lindo.
E depois, quando mostra os humanos, sabe, você vê a pele, as veias, assim, cara, você nunca tinha visto aquilo na sua vida antes, sabe?
Cara, mas eu digo seguramente e sem medo, assim, cara, que ninguém, cara, ninguém barra cutscenes da Blizzard.
Não tem, não.
Barra. Vamos pegar a cutscene que eu mais acho impressionante é a batalha entre o Troll e o Grom contra o
Porra, eu que tava jogando casualmente o jogo e vi essa cutscene, cara, quase chorei, cara.
É.
Muito foda, é, muito sensacional. Foda. Coisa que se você não viu até hoje, cara, são poucas as CGs de Warcraft 3, você tem que assistir. Mas então, e aí assim, esses gráficos em 3D, eles influenciam tanto na beleza, assim, do jogo, né, quanto na jogabilidade, né. Você tem uma maior liberdade com a câmera, né, você pode girar, aproximar, etc. Você influencia também um pouco na jogabilidade, porque agora você tem aquela terceira dimensão, ou seja, você tem a altura também no cenário, então tem um lance de que, tipo, quem tá mais alto dá mais dano em quem tá mais baixo, sabe. E pelo gráfico ser em 3D, ter a capacidade de usar efeitos melhores de iluminação e eles puderem inserir nisso o ciclo de dia e noite, né? Que influencia em algumas habilidades de algumas raças, também no campo de visão. E...
principalmente os Night Elves.
Exato.
Também foi um dicionário que adicionou 4 raças, cara.
Diferente. Agora você pode jogar com quase todas as raças possíveis no jogo, né?
Isso foi muito legal, porque você sempre estava acostumado com Warcraft. Duas raças. Toma, pá!
Cada uma completamente diferente da outra.
Que não, completamente, tática, né? Isso é que é o mais legal, né? Porque, como a gente disse, até Warcraft 2, cada raça tinha o seu
equivalente,
né, na outra. Agora você tem a porra da árvore que anda e bate dos Night Elves, caralho. Cara, eu achei isso sensacional, velho. Não acredito.
A base levanta e começa a bater.
Cara, isso é a coisa mais foda do universo, cara. Mais uma vez, né, totalmente baseado em
seus anéis.
Né? Foi um RTS revolucionário, assim. Eu não vejo um jogo que tenha qualidade de Warcraft 3 hoje em dia. O que que ele fez pro gênero de RTS na época?
Ele te dá essas 4 campanhas, né, e como ele fez na expansão do Warcraft 2 e também no StarCraft, né? Ele te dá uma sequência linear delas, né? Onde cada uma vai complementando a história da outra. E complementa de uma maneira sensacional, cara. A história do Warcraft 3 é linda, velho. É absurda.
Foda.
Tudo se encaixando ali, sabe?
Só com um furozinho de roteiro ou outro, mas isso a gente ignora, porque a história no todo, ela é muito boa.
Que só o que me incomoda da história do Warcraft 3 é o fato de que se você não soubesse que ia ter uma expansão depois, você ia ficar meio puto, né, cara?
Sim.
Porque ele te deixa um monte de coisa minha aberta.
É.
Mas, cara, se eu for comparar, assim, com o nível de história do 2, cara, é coisa de 300 mil vezes mais profundo, sabe? Eles criaram um universo de verdade mesmo, né? Você vê que os personagens, eles não estão jogados lá de qualquer maneira, sabe? Aquele personagem, ele tem uma história. Além da história, gráficos e tal, terceira grande diferença do Warcraft 3, os heróis, né, cara? Que
muda
completamente a jogabilidade.
Realmente o herói é realmente um herói, né, cara?
É um herói, ele tem level, ele tem skills especiais, ele tem...
Ele pode carregar itens.
Ele pode carregar itens, então isso faz muita diferença.
Adiciona elementos de RPG mesmo, né? Assim, é uma coisa que, assim, você tem o, como eles dizem, né? O macro gerenciamento da sua tropa e o micro gerenciamento que é ali no herói, né? Você vai controlando, tem que ter muita atenção no que aquilo tá fazendo. Suas tropas são até mais frágeis, né? Você pode usar as skills do herói pra ajudar a sua tropa.
Inclusive, a introdução dos heróis possibilitou a produção do mod mais jogado de todos os tempos pra Warcraft, que é muito, muito bom. O Rick que o diga, né, Rick?
É. E o Léo
que chama a Dota.
Defense of the Ancients, que nós não vamos falar nesse cast.
Merece um cast à parte.
Pra criar polêmica, eu posso falar que Tower Defense é muito melhor.
Ah. E outra coisa, uma trilha sonora de verdade, né, dessa vez, né? Enquanto o Warcraft 2 tinha musiquinhas midizinhas que grudavam na sua cabeça, o Warcraft 3, ele tem uma puta trilha sonora.
E uma música épica, o Warcraft 3.
Profissional mesmo.
Estrado, velho.
É legal que pra cada raça também eles fizeram um tipo de música, né? Você tem aquela música orquestral épica pros humanos, música africana pros orcs, sabe?
Eles caracterizaram muito cada raça.
Exatamente. Outra coisa que eles ampliaram horrivelmente também foi os quotes, né? As frases das unidades, que dessa vez eles, puta merda, né, cara?
Cada unidade tem uma personalidade dela.
É foda isso. Se você clicar muito no Cryptid, ele fala sensor aranha.
Spider sense.
Muito bom, cara.
Espiões dos humanos, você clica muito e fala: você é o rei, mas eu nunca voltei pra você.
You're the king,
Well, I didn't vote for you.
É. Não, tem um que é sensacional do Acolyte, do Zandead. Ele fala.
Ele fala, my life for Iyer, do StarCraft.
StarCraft. É, opa, é, né?
My life for Iyer. I mean, Nerzo.
Ele fala também, é, eu só vejo escuridão. Ah, meu capuz tá baixado.
All I see is blackness. Oh, my hood's down.
Cara, é um monte de referência a, tipo, filmes, a tudo, sabe?
Os cavaleiros, né, dos humanos. Eu nunca vou falar nisso.
É, Monty Python.
Até o I Have a Bad Feeling About This, do Star Wars.
E outra, I See Undead People.
É.
E Warcraft 3 tinha tanto easter egg que acabaram colocando easter egg de Warcraft 3 em outros jogos, né? Um dia desses, o André me mandou screenshot do Wolverine e tava lá o Wolverine de frente pro próximo um NPC de caveira do lado com
exclamaçãozinha.
É, porque o jogo Wolverine é da Activision, né? E, né?
The remnants of the past scar the land. Besieged once again by conflict. As mortal armies rush blindly towards their doom, the burning shadow comes to consume us all.
Prólogo, primeiro você tem uma cutscene que é uma batalha épica e de repente começa a chover meteoro e aquela batalha continuando e você é um orc cabeludo no meio, com tranças você para no meio da batalha e fica olhando pro céu, de repente esse orc acorda.
Cara, e aí você tem a maior revelação da história de Warcraft, que orcs também suam.
Cara, eu não sei se aquilo é suor ou se a cabaninha do troll tava com goteira, porque tava
goteira,
muito
molhado.
Aparece o profeta na janela dele e ele sai voando, porque ele tá.
Ele se transforma em corvo, ele tem poder de se transformar em corvo.
O corvo fala: olha, a grande escuridão está chegando e a gente precisa conversar.
O corvo fala: olha, você precisa falar comigo, mas eu não vou ficar aqui, eu vou sair.
Convenientemente, eu deixei essas bandeiras aqui no meio do caminho.
Ele vira um humano e te diz que você precisa fugir dali para as terras de Kalimdor, porque a grande escuridão está chegando e vai consumir a todos.
E ele consegue. Né? Tipo, esse é o fim do prólogo, eles indo de barquinho pra Kalimdor, né?
Yeah. Eles invadem a base dos humanos, roubam os barcos dos humanos e fogem.
Pra salvar o Gron, né? Que ele tinha sido capturado.
O Gron, cara, o Gron eu vou te falar, viu? Não, quando chegar na campanha dos orcs, eu vou te falar. Que pariu, né? Cara.
Enfim, começa de verdade o jogo, com o mesmo profeta indo de passarinhozinho pro próprio castelo do rei Terenas de Lordaeron, enquanto ele estava tendo uma reunião sobre a praga que estava afligindo o norte.
E ele não estava acreditando.
E aí o corvo entra na sala e se transforma de um humano na frente de todo mundo. Aí ele fala que os humanos têm que ir pro oeste, abandonar tudo, que aquela terra não tem mais esperança, que a grande escuridão tá pra chegar e tal. Aí ele fala, nossa, esse cara é um doente, é um louco, né? Um velho que não sabe de nada.
Embora se transforma em corvo, né? Mas
tipo ele assim, nem sabia da existência de outro continente no oeste.
Se um corvo entrar na minha sala, se transformar em humano, fala, cara, viaje para o sertão, eu vou viajar, velho.
Claro, como não, né? Aí o Terenas fala, nem fudendo, né? E você começa a jogar com Colartas, né? Que é o filho do rei Terence.
Você vai investigar
a praga.
Você e o Uther, né?
É, você sob comando de Uther, Lightbringer.
E desde o começo o Arthas demonstra, né, essa atitude dele de meio rebelde. É aquela pessoa, ele quer fazer o bem a todo custo.
O Arthas, ele faz parte daquela banda Angra, né? Não sei se
exatamente, vocalista, exato. Os humanos, o estilo de jogo deles é o mais clássico, digamos assim, é o mais parecido.
O mais básico mesmo, que você pode trabalhar.
Não tem muita novidade, né? Aquela coisa mais padrão mesmo.
Tipo, lembre-se de como você jogava antigamente.
Os humanos, pra mim, a raça mais difícil de você se suceder num jogo de internet, porque pra você ser bom com ele, você tem que ser rápido com o teclado, tem que usar todas as magias e tal, porque não é a raça que mais aguenta porrada, é...
Só a classe mais equilibrada, né? Ele não chega a ser muito bom em nada.
Mas ele não é muito ruim em nada.
É.
Então, assim, o Arthas, ele vai investigando, né, essa praga, Saga, ele descobre, né, que ela tá sendo entregue em forma de mantimentos, né, pro pessoal, e aí as vilas estão sendo tomadas e tudo, sim, mais.
Ele até encontra o Kel'Thuzad lá, já vai ameaçando ele de morte, até matar ele, ele fala, a minha morte não vai fazer nenhuma diferença nos eventos que estão por vir.
Chegou num ponto que o Arthas, ele descobre que tem uma cidade inteira, né, que tá prestes a virar Undead.
Uma das grandes cidades do reino, que chamava Strathom, e aí ele propõe a eliminação da cidade, que não tem mais jeito, não tem mais salvação, realmente não tinha.
Tipo assim, ele fez o que ninguém queria fazer, sabe, mas era o necessário.
Nem a Jaina, que era namorada dele antigamente, aceitou isso.
Ele preferiu matar os cidadãos lá do que deixar eles se tornarem Undead, né.
Inclusive, é aí que você vê o Dreadlord pela primeira vez na história do Warcraft, e o Arthas acha que ele que é o responsável por tudo esse Mal'Ganis aí.
O Arthas toma o objetivo da vida dele, matar o Mal'Ganis, sim, pra se vingar.
Ele foge. Antes de fugir, ele fala pra ele seguir ali pro continente gelado de Northrend, que é lá que ele vai encontrar o destino dele. Aí o Arthas, todo com raiva dele, fala que ele vai caçar o Mal'Ganis nem que for no fim do mundo, que ele precisa acabar com isso pra salvar o povo dele, e ele vai pra Northrend com o exército humano.
Essa missão é uma das que dá pra ver o quanto o Warcraft 3 se propõe a ser diferente, né?
Ah, é?
Essa missão, você tem que ir na cidade e matar os
100 pessoas antes que ele pegue 100 pessoas.
É, sim, exatamente. O modo de jogar o jogo diferente.
Com Rosa, é uma missão que você tem que
resistir por 30 minutos, até esperar o outro chegar pra te dar
resposta.
Toda missão de resistir 30 minutos é uma merda.
Não, e é uma coisa, né? Nesse mundo, qualquer coisa grandiosa leva 30 minutos.
É, ou 45. Sério, um minuto quando tá faltando, sei lá, 3 minutos, cara, demora um ano, velho. É impressionante,
sim,
porque cara.
Fica porque muito mais difícil.
Parece que você pisou num formigueiro, sabe? Aí saiu aquelas formigas infinitas, assim, vindo pra sua perna.
E aí o Arthas, ele vai pra Northrend, né? Ele encontra o Muradin lá, o Bronze,
sim,
Bear,
o filho,
né,
do rei dos dwarfs.
Eles estavam escavando em busca já da Frostmourne,
sim,
mesmo,
que era um,
né,
artefato.
A Frostmourne é uma espada foda pra caralho, linda, maravilhosa.
Forjada pela vontade do Lich King.
Mas eles não sabiam disso ainda, né?
Isso que eu tava me perguntando com o Rick, quando, sim, o Lich King forjou a espada, que eles,
sim, iniciou... que o Ner'zhul já tinha todo um plano, cara.
O lance é que eles dizem que o Lich King forjou a Frostmourne com suas próprias mãos. Que mão, né, cara? Cadê a mão?
Ele tá preso lá, ele...
Mas enfim, e aí tem a traição do Arthas com mercenários que ajudam ele, mostra que o Arthas...
Pô, foda. O rei manda eles recuarem, né, porque...
Voltarem pro reino.
E aí o Arthas fala, porra nenhuma, vou queimar o barco de todo mundo.
O Arthas, ele tinha que queimar os barcos, só que ele não tinha ajuda de quase humano nenhum. O que ele faz? Ele vai em base de mercenários. Ele contrata um monte de mercenário pra ajudar ele a desmontar os barcos. Quando ele queima todos os barcos, os humanos veem ele perto dos mercenários e falam, ah, que porra é essa, né? O que você tá fazendo aí? Esses mercenários malditos queimaram os barcos. Morte a essa em nome do rei.
E aí mata todo mundo.
Caralho, velho. O Arthas é muito filho da puta.
Depois disso, ele vai atrás da Frostmourne, né?
E, na verdade, aí ele tava lá na base deles, tranquilo, e eles viram que o Mal'Ganis tava chegando com o exército dele. Aí o Arthas, puta que pariu, vamos pegar a Frostmourne, senão a gente vai morrer. Eles foram, pegaram a Frostmourne. O Muradin não queria, falou que, cara, isso vai dar merda.
Essa, ela tá amaldiçoada, as runas que estão nela.
Ele leu a inscrição.
Ele, foda-se, quero essa espada e eu aceito qualquer maldição pra salvar o meu povo. O de gelo explodiu, atravessou o Muradin e ele morreu.
Não, aí que eu te corrijo, feriram o Muradin, que ele reaparece na expansão nova do World of Warcraft.
Meu Deus.
O Muradin tá vivo, galera, tô feliz porque eu gostava dele.
Eu também, cara. Porra, que bom, cara.
O Muradin era bacana, né, cara? Era um cara de tipo...
E olha que engraçada a história. O Arthas pega a espada Frostmourne e vai lá. O Mal'Ganis fica feliz de ver que ele tá com a espada, né? Porque, porra, o cara tá corrompido já, né? Aí o Mal'Ganis fala, então escuta o que a espada tá te falando agora. A espada tá me falando que é hoje ter a minha vingança. Aí ele, que? A espada não pode estar falando isso, porque, tipo, o Lich King já tá traindo os Dreadlords, entendeu? Da Banda do Sei, que é se libertar já dela. Aí o Arthas vai lá e destrói o Mal'Ganis.
Aí ele volta pras Terras do Rei, né?
Não, mas aí faz ação, que essa é uma cutscene do caralho.
Meu Deus. Desde o detalhe dele sujando a pétala, cara, é foda, cara, meu Deus.
Ele tira a espada, né, tá praticamente escrito na espada, né, espada amaldiçoada do capeta.
Aí o rei, todo felizão, levanta, né, e fala...
Olha, você descoloriu o cabelo, que bonito. Nossa,
que bonito, não tá mais loiro.
Entendo essa juventude, cara.
Aí o Arthas se levanta, pega o pai dele pelo colarinho, assim, e atravessa a Frostmourne no pescoço do pai dele.
E a coroinha dele vai rolando, sujo de sangue, muito foda. Sensacional, cara, é até poética essa cena.
E aí você pode ver os pingos de sangue hoje em dia lá na cidade de Undercity.
Ah, my son, you no longer need to sacrifice for your people. You no longer need to bear the weight of your crown. I've taken care of everything. This kingdom shall fall. And from the ashes shall arise a new order that will shake the very foundations of the world.
Início da campanha dos Undeads, pra mim é a porra mais chata do universo. A campanha dos Undeads, meu Deus, não aguento.
Adoro o Arthas, André.
Você controla muito... o Arthas na maioria do tempo, de novo.
De novo. E assim, cara, sabe? Ele pegou a espada que tinha um poder infinito e ficou uma bosta. Que merda é essa, sabe?
Sim, ele volta ao level 1.
Aí eu morro pro guardinha da cidade, sabe? Ah, vai se fuder. Aí tem uma porra de uma missão inicial de stealth lá que você tem. Ai, que saco.
É, essa é muito chata.
Eu, pessoalmente, não gosto muito dos Undeads da raça, sabe? Eu acho particularmente as missões Undead meio chatas, sabe? Meio...
Particularmente, todo mundo gosta menos da campanha dos Undeads, porque as missões realmente são pé no saco.
É que elas são difíceis, cara. Por exemplo, aquela missão que você tem que reviver o Kel'Thuzad, invadir a base dos Hyelfs, é bem difícil. Tem uns golem level 10.
Na campanha dos humanos, o Arthas matou o Kel'Thuzad e ele virou um espírito e fica te dando dicas do seu ladinho, né?
Você tem que reviver ele como um Lich agora.
E os Undead foi interessante que muda bastante, né, o jeito de jogar. Eles são meio nômades, assim, sabe? Eles precisam de uma mina pra montar a base, né? E aí tem os acolytes lá.
Eles não constroem a base, né? Eles summonam a sua base.
Isso, eles summonam. E é legal que você pode deixar summonando lá e fazer outra coisa, né? E aí, assim, os undeads, eles têm essa maior velocidade pra construir tanto as estruturas quanto as unidades, porque eles são realmente os mais fraquinhos, né, cara? São bem fraquinhos.
É a minha raça preferida, cara. Só ganhava quando jogava de
Eles são os menos resistentes, né? Assim,
mas eles ganham na quantidade, cara.
Na quantidade, porque... exatamente.
A história basicamente da missão é que você, o Arthas já tá do mal, Death Knight, aí você tem que refazer tudo que você destruiu como o Arthas quando ele era do bem, o da Scourge, e reviver o Kel'Thuzad.
Porque o Kel'Thuzad, ele é o único que pode trazer o Archimonde, que é aquele demonizão.
Depois do Sargeras, ele e o Kil'jaeden são os mais poderosos, né?
Sim. Primeiro, você tem que reviver o Kel'Thuzad. Pra reviver ele, tem uma missão pra você recuperar uma urna.
A urna do Rei Terenas, que ele guardava as cinzas dele, e quem tava defendendo essa urna era o Uther. Aí mostra como o Arthas realmente perdeu toda a personalidade dele que ele tinha e mata o próprio Uther.
E o único jeito de reviver o Kel'Thuzad é na Samwell, que fica na cidade de Kel'Thalas.
Sim, do Kel'Thalas. Samwell é tipo uma mini Well of Eternity. O Arthas consegue levar o corpo do Kel'Thuzad pra essa fonte de magia e ele consome, ele destrói tudo no caminho dele, inclusive a Sylvanas, que era uma das Rangers.
Eu odeio essa desgraçada, porque de 5 em 5 segundos eu matava ela e ela voltava.
Então, aí o Blizzard percebeu que o povo ia odiar ela, e você tem uma
A Sylvanas dá tanto trabalho pro Arthas que na hora que você consegue derrotar a Sylvanas, ela fala, eu mereço uma morte limpa, né?
Aí ele fala, não, de jeito nenhum.
Com o trabalho que você me deu, te transformar em Undead, você vai ser escravizada para sempre. Muahaha.
Transforma ela em Banshee, né?
Mas foi um grande erro dele. Na expansão do Warcraft 3, ela se revolta. O Arthas consegue reviver o Kel'Thuzad com a grande magia, fonte de magia aqui da Samwell, corrompendo a Samwell, acabando, liquidando a magia de Samwell.
Eu queria fazer menção a uma fase, uma missão escrota, que é pra você pegar as Monkey, a King Moon.
As três chaves. Puta que pariu, cara. Como é que esse pode uma missão
chata? Essa da chave é chata. Pra abrir Kel'Thalas, é ridiculamente chata. Com Kel'Thuzad vivo, eles vão atrás do livro que tá nas mãos dos orcs.
E vai lá pra última missão, que é pra você
invocar o Arquimonde finalmente na Terra.
E aí, essa, inclusive, é uma missão que o Fernando citou no nosso cast de momento usual, né? Que é, mais uma vez, você aguentar 30 minutos e...
Na verdade, é 40 minutos essa 40. Missão, cara.
Horrível.
Quatro bases de humano produzindo unidades sem parar. Uns Archimages level 10. O Archimage é um dos heróis dos humanos.
Cara, eu tenho certeza absoluta que eles usaram cheat o tempo inteiro.
Cara, eu vou te falar que eu cheguei nessa missão e falei, cara, não aguento mais Undead na minha frente. Aí eu usei Who's Your Daddy e matei todas as bases antes elas começarem a mandar.
Who's Your Daddy é um cheat, um hit kill.
O Archimonde chega e fala, Doom has come to this world. Aí o Tychondris aparece do lado. O Tychondris é aquele Dreadlord que guiava o Arthas. Ele fala, muito bom trabalho, Tychondris. Foi você que fez tudo, você merece todo o crédito.
Ah, tá.
Aí o Arthur, ele ignorou completamente o Arthas do Kel'Thuzad.
Aí ele, Arquimonde, entediado, vai brincar de Castelinho de Areia.
Vai brincar de Castelinho de Areia e destrói Dalaran, que é a cidade dos magos, que tinha todo o conselho dos magos, que criava os guardiões e tal. Ele destrói a cidade com apenas uma porrada.
A parte mais legal de fazer Castelinho de Areia é destruir depois.
Claro, né, cara? essa que eu concordo com o Rick, que é a melhor de todas, que é a dos orcs.
Sim, a dos orcs é legal. Mostra eles chegando em Kalimdor, conhecendo os Tauren.
Isso, pô, os Tauren são muito legais.
Aí eles participam da guerra secundária entre os Tauren e os Centauros, eles ajudam os Centauros a liberar a terra deles.
Eu achei legal nesse início, assim, pelo menos, que foi bem mais dinâmico, assim, porque não teve muita coisa de base. Cara, eu odeio fazer base. Ah, eu odeio, cara.
Os orcs são a raça mais cara, precisa de mais recursos pra construir as unidades, e elas são as raças mais fisicamente fortes, sabe? Mais HP, mais vida. É uma raça relativamente fácil de jogar, boa pra iniciantes, assim, que você faz uma unidade, você não precisa micrar a unidade, tipo, ela vai demorar pra morrer. Os heróis delas são bem fáceis de jogar também, o Blade Master, o Farseer.
É, aí no início você vai tentando encontrar o resto dos seus aliados, é que os navios bateram todos por causa do Maelstrom lá.
Por causa do Maelstrom, eles não esperavam.
Então aquele profeta podia ter me avisado que tinha mudado
o Troll encontra o líder dos Taurens lá, o Cairn, que eles ficam aliados, eles ficam amiguinhos rapidinho assim, né?
Que os orcs ajudam eles na guerra contra os centauros.
Isso, aí você vai acabar encontrando também o Grom, que já tava liderando o clã dele, o Warsong lá, contra os humanos, né? Viu humano, caralho, vamos matar, né? E é lindo, cara, porque você tá fazendo sua base lá, aí você vê, o Grom tá atacando os humanos. Aí você clica nele pra ver o que tá fazendo, ele tá indo lá sozinho contra o exército de humanos.
É o Grom.
Aí, tipo, dá 3 segundos depois, Blade Master was slain.
E esses humanos, é importante saber que são os humanos liderados pela Jaina, né? Que você vê a cutscene do profeta falando com ela. Pelo amor de Deus, ninguém dos humanos me ouve, mas tenta chamar alguns humanos pra ir pro oeste, que vai ser
sucesso. E aí ela vai, né? O Troll meio que perde confiança no Grom e manda ele ficar, né? Enquanto eles vão lá procurar o oráculo.
O Grom, ele tá descontrolado porque ele tá sentindo que os demônios estão perto e o sangue do Manneroth tá agitando nele de novo.
O Troll chega e fala assim, aqui ó, você tá fazendo merda, tá? Então você fica aqui, vai cortar a árvore então, e espera eu voltar.
Ele acaba indo pela floresta de Ashenvale, que é uma floresta sagrada dos Night Elves, que não tinham aparecido até agora.
Aí chega o Night Elf, ah, você está destruindo nossa floresta sagrada. Ah, é? Tô, então toma aí, ó, 15 mil de lumber que eu vou coletar.
É, o Grom começa a guerrear com os Night Elves, né, que eles atacam os orcs, e o Cenários aparece, né. O Cenários é o cara que ensina o druidismo aos Night Elves.
Ele, né, ele tipo... é demigod, né, semideus.
É, ele é um demigod, ele não é Night Elf.
Ele é um centauro.
E aí, cara, você vê, eles vão matar esse cara, né, o deus da floresta, o deus da alegria e dos campos.
É que essa missão, morando, você tenta matar ele, você não consegue nem a pau, que o cara destrói você com uma porrada só. Aí aparece uma cutscene do Arquimonde com o Manneroth chegando numa fonte lá e corrompendo ela. E o Manneroth fala, os orcs vão voltar a ser meus. Aí ele coloca o sangue dela na fonte e atrai o Grom de alguma forma.
E aí ele vira o Chaos, né?
E aí eles viram Chaos Orcs, que são os orcs infusionados com o sangue de um Pit Lord.
É, que aí eles ficam vermelhos e grandes, gigantes.
É. Com esse poder caótico, demoníaco, ele consegue matar os Cenários, que era um pai, assim, pros Night Elves. Ele era, tipo, tudo.
Enquanto isso...
O Troll achou...
Okay. O oráculo é ninguém mais, ninguém menos que o profeta, né? O corvo lá.
E não é nada mais, ninguém menos que o Medivh, o último guardião.
Exato, que tava com o Sargeras no corpo. Ele tinha chamado os orcs pra conversar com os humanos e fazer uma aliança contra a Burning Legion que tava chegando pra escrotizar todo mundo, né?
Ele convence o Troll, Kane e a Jaina a se unirem.
Exato.
Pela primeira vez, né? Humanos e orcs.
É, aí você, voltando pra base lá, eles descobrem que o Grom tá maluco. Só que o Troll se recusa a matar o Grom e ele e a Jaina desenvolvem um negócio pra prender ele numa bola lá de cristal e depois purificar
pra tirar, isso. Aí a Jaina faz as mágicas dela lá e liberta o Grom. Ele se arrepende de tudo, etc. E vai com o Troll pra matar o Manneroth, né?
Sim.
É de cine foda do caralho que tem a batalha do Troll.
E o Grom vai lá, um hit kill.
O Grom é o Rusio Adere, né, cara? É, e aí o Manneroth explode e ele morre junto.
Ou ele volta no World of Warcraft.
Não.
Tá matando o Manneroth, ele meio que liberta os orcs.
Sim, pra sempre. The boy believed you could be saved, but he didn't know what burns within your soul. Within your heart, you know we are the same.
The blood haze has lifted. The demon's fire has burnt out in my veins. I have freed myself. No, old friend. You've freed us all.
Chega na última campanha, que é a campanha dos Night Elves, né? Eles estão lá na deles e percebem que o inimigo que eles destruíram, né? Que eles expulsaram há tantos e tantos anos atrás, tá voltando, né? E eles têm que acordar os druidas deles e tal.
A Tyrande, ela era a única que tava acordada, né? E ela foi atrás do Malfurion.
Ah, é verdade, e ela é verdade.
Acordou o Furion.
Lembrando que se o Fred fosse um personagem de Warcraft, ele seria Tyrande, porque ela monta um tigre.
Ela monta um tigre branco gigante.
E é
muito...
Aí...
muito foda a base deles, né, cara? Você tem os Wisps, né, que é os peões deles, que são, na verdade, os espíritozinhos, tipo a nave de Zelda.
Eles têm um foco no ataque a longa distância, assim. Quase todas as unidades dos Night Elves são de longa distância.
É legal também que eles têm a habilidade de ficar invisível de noite, né?
Sim. Aí a Tyrande vai lá acordar o Furion na cova dos druidas.
O Furion fala que, os druidas estão lá na puta que pariu. A gente vai ter que ir lá numa caverna pra acordar os druidas. Desse caminho, eles passam pela entrada da prisão do Illidan. Aí ela olha assim, ela fala pro Furion aqui, vamos acordar o Illidan, que ele pode ser um filho da puta, mas ele é forte, ele pode ajudar, né? Aí o Furion, não, eu não vou compactuar com isso, ele é um traidor.
O Illidan, lembrando, é o irmão do Furion, né?
Ele tá em cima de você.
E lembrando, né, que Illidan é o cara mais foda de Warcraft 3.
Sim.
Ou não, concordo. Né?
Ah, é claro que é.
Illidan pode win.
Aí o Malfurion, ele continua reto, né, digamos assim, ele vai acordar os druidas, e a Tyrande, ela entra sozinha na dungeon do Illidan pra tentar libertar ele, né?
Te amo, mas te fode aí, né?
É.
Eles libertam o Illidan, ele se dispõe a ajudar, né?
Sim, ele fica do bem, o Illidan. O Illidan é do bem. Só que o Illidan percebe que as forças da Burning Legion estão muito mais fortes dessa vez, que ele precisa de algum tipo de magia superior.
Aí chegou Arthas, né?
E aí ele fica descobrindo que existe um artefato ali próximo, que é a Skull of Gul'dan, que é
a caveira do Gul'dan.
Aí ele vai lá e consome a Skull do Gul'dan, pegando todo o poder que tinha o Gul'dan pra ele.
Cara, esse ponto, assim, né, cara, eles já deviam ter cansado desse tipo de historinha, né, cara? Meu Deus, todo mundo vai perseguir poder e fica mal toda hora.
Mas o Illidan não ficou mal, ele só virou um demônio, só que ele virou um demônio bonzinho, né?
É, por isso que ele compactua com a Burning Legion 2 minutos depois.
Não foi isso que aconteceu.
Ele vai ser banido pelo Furion, inclusive, né, nessa mesma missão. O Furion fala, o que você se tornou? O que é isso, mano?
Eu confiei em você, a primeira coisa que você fez foi lá e pegar uma porra de uma caveira de demônio e comer.
Exato.
Continua a guerra e tal. Aí o Medivh consegue unir os Night Elves, os humanos e os orcs, uma aliança contra a Burning Legion. E aí tem aquela grande épica batalha do Monte Raijal.
Isso é uma das outras críticas que eu tenho, assim, que a DC é para dos heróis, né? Funciona muito bem, assim, na teoria, mas eu acho que eles podiam ter feito uma coisa melhorzinha na prática, que não tem muito motivo pra você upar o seu herói, sabe? Você vai perder ele dali a 10 minutos, entendeu? Por exemplo, você foi lá e, caraca, tô com o Arthas mega motherfucker. Aí ele começa de novo
Na verdade, eu acho que a funcionalidade dos heróis é muito melhor na campanha multiplayer, né?
Exato. Mas enfim, aí tem essa última batalha que é tipo a aliança suprema, né? Dos humanos, orcs e Night Elves.
E basicamente, o Archimonde, ele quer muito o reminiscente do Well of Eternity, né?
Uh-huh.
Que é a World Tree.
Uh-huh.
Ele quer porque quer alcançar a World Tree e todo mundo tem que defender, porque senão vai virar mil vezes mais modafoca do que ele é, né? Aí o que acontece? Os humanos, os orcs e os Night Elves constroem bases no caminho da World Tree pra impedir que o Arkmund chegue até ela.
Isso.
Né? Dá a volta, né?
É mó legal nessa missão ficar tentando matar o Arkmund, que é impossível.
Na verdade, não é legal, né?
Você tem que esperar 45 minutos, né? Ele vai subindo, destruindo suas bases, e você tem que segurar até o final.
Ele fica construindo unidades lá, porque ele é da raça Undead. Tipo, chega um momento que ele vai pra base, se você defender bem assim por tanto tempo.
A grande diferença que a gente não falou é que ele é um cara gigante.
É.
Um Megazord, cara.
Eu tava falando, caraca, eu cheguei na última missão dos Night Elves, me disseram que essa é a missão mais difícil do jogo inteiro, pra um amigo meu. Ele falou, não, é a missão mais fácil do jogo. É só você matar todo mundo quando eles estiverem trocando de base. E é verdade, cara. Quando eles estiverem migrando da base deles pra base dos humanos, depois que eles destruíram sua base dos humanos, todas as unidades dele vão sumir e só vão sobrar os heróis. Você manda todo o seu exército pra matar os heróis, acabou. Acabou a missão.
Mas tem um Arkmund que uma porrada mata qualquer coisa.
Sim, mas aí, tipo assim, se sobrar só os heróis e o Arkmund, e se você matar todos os heróis e não tiver altar, eles não vão voltar, você não vai
ter
nada.
É só você matar os Acolytes, né?
Isso, você mata os Acolytes antes deles construírem o altar.
A última missão do Frozen Throne é muito mais difícil do que...
Mas olha só, então é o seguinte, o Arkmund, enfim, no fim das contas, consegue chegar, né, na World Tree, mas aí o Furion diz que o plano dele vai funcionar e não sei o que lá, e aí ele toca o chifre lá do cenário, né?
Aí todas as Ancient Wisps que existiam no mundo pegam e começam a atacar o Arkmund e ele explode.
Todas grudam nele, né, e todos explodem ele, matando o Arkmund e destruindo a árvore.
É, na verdade não destrói, né, na verdade deixa
a árvore. Não, a árvore fica viva, ela se regenera. Ela só é danificada.
É, mas o Malfurion falou, the roots will heal on time, só que vai demorar pra caralho. Nossa imortalidade foi pro pau de novo.
É. É legal que no World of Warcraft tem a árvore e tem os restos do Arkmund, né?
Tem. E você pode no World of Warcraft, uma das instâncias mais difíceis da primeira expansão era Caverns of Time, que você revivia esse momento da última batalha, da batalha final do Warcraft 3.
Olha só.
Você era um dos defensores. Daí você enfraquece o Arkmund, tem a luta e tal.
É, você começa lá na base dos humanos, é bem legal.
Sim. Aí no fim aparece os Wisps chegando, é muito legal.
Mas olha só, e aí acaba o Warcraft 3 Reign of Chaos, sem muita explicação sobre o que aconteceu com Arthas, sem saber o que aconteceu com Illidan,
Simplesmente explodiu o Arkmund e acabou.
O Medivh chega lá e fala que, essa é a prova que a Azeroth não precisa mais de guardiões, blá, blá, blá e tal. Cara, sucesso absoluto, né? Claro, ainda teve os fãs hardcore que falaram, prefiro Warcraft 2.
Fanboy.
E notas fantásticas, assim, ele tem uma média de 93% no Game Rankings, né?
Respeitável.
Sim, eu gostei do jogo, eu acho legal. Assim, eu que não gosto de RTS, né? Eu até me diverti, assim. Já joguei RTS melhores, pra falar bem a verdade.
Tipo o quê?
Tipo Company of Heroes, por exemplo. Porque, sério, o Warcraft 3, pra mim, ele é muita paciência, sabe? Pra mim.
Sabia que eu senti a mesma coisa, assim. Eu acabei de terminar uma fase em que eu upgradei tudo ao máximo na minha...
E outra, assim, tipo, quando você tá indo numa fase pela primeira vez, você não sabe exatamente o que te espera. Aí você fica horas mandando sua base, e aí 2 minutos depois você descobre que não era isso que você tinha que fazer, que você vai ter que migrar sua base, entendeu?
É.
Porra, sabe? Isso é meio frustrante. E outra, muitas missões, principalmente do Undead, cara, se resumiram pra mim a ficar, tipo, meia hora, cara, reunindo exército e combatendo o povinho chato que vinha toda hora. Aí você manda o exército, dura 5 minutos e repete. Meia hora fazendo exército, manda o exército 5 minutos. Que saco, sabe? Tem algumas missões, como o Fernando disse, tem algumas missões mais dinâmicas, e essas missões pra mim salvam o jogo, essas missões são muito legais, sabe? E eu acredito que seja totalmente opinião minha mesmo, mas eu realmente prefiro quando o RTS ele é mais dinâmico, sabe? É menos base building, mais batalhas, mais estratégia e menos base building.
Também.
Isso se reflete muito nas campanhas, cara, mas quando você vai jogar online mesmo...
Multiplayer é bem diferente.
Aí é muito mais dinâmico, você não pode parar o jogo pra ficar com sua base, senão... Eu quase sempre era estuprado horrivelmente, porque tem gente muito boa, cara. Hein?
Eu acho que o Warcraft 3, ele tem uma história épica pra caralho. CG são épicas pra caralho. Mas o jogo mesmo, eu não acho, sabe? Os exércitos são tão pequenininhos, sabe? São, sei lá, no máximo, quando você reúne um exército de 20 pessoas, é tipo um mega exército, sabe?
Eu acho que, por exemplo, deviam enquadrar mais partes do mapa pra fazer você fazer um exército enorme, você selecionar 1 bilhão de unidades de uma vez e mandar elas pra um lugar que também vai ter 1 bilhão de unidades te atacando.
Pega pega Age of Empires, cara. Age of Empires você construiu um exército muito maior do que...
É, não, o próprio StarCraft também, né, cara? Era bem maior.
Velho, como assim, né?
Né? Que nem eles estão fazendo em jogos de RTS mais novos. Em vez de você construir uma unidade e ela ser uma unidade, você constrói um pequeno exército, um grupinho. Não faz diferença na jogabilidade, porque esse exército ele vai ser bem mais fraco, as pessoas vão morrer muito mais facilmente, mas visualmente, cara, você tem uma sensação muito mais épica, sabe?
É, que aí você tem uma visão de batalha mesmo.
É. Enquanto no Warcraft 3 era tipo uma briguinha de escola, assim.
É de gangue,
três,
né?
Ganguezinhas.
É uma coisa que eu percebi muito no começo do jogando online, que o jogo te condiciona tanto a você ser base builder, né? Construir sua base antes de fazer qualquer coisa. Uh-huh. E no próprio jogo online, eu comecei assim, cara. Eu comecei a construir minha base. Aí, de repente, eu vejo o inimigo sacando, sei lá, com 4...
Level 6 já, tá ligado?
É...
Pra acalmar a fúria dos que acharam que tinham sido deixados com um monte de furos de roteiro no Reign of Chaos, chega a expansão do Warcraft 3, The Frozen Throne, né?
É, porque até se você for ver, todos os personagens, todos os heróis de Warcraft são muito bem trabalhados. Então fica aquela coisa aberta, o que aconteceu com Arthas, o que aconteceu com Illidan?
Primeiro, né, o Frozen Throne, como uma boa expansão, traz o quê? Traz novas unidades, traz novos mapas, multiplayer, novas construções e traz novos heróis pras raças. Além de algumas novas raças que você joga, né? O Blood Elf, a Naga, até os Draenei lá. Melhoraram outras coisinhas de jogabilidade, melhoraram a AI, etc. Mas o mais interessante mesmo é realmente a continuação da história, né? As novas campanhas, né?
Bom, basicamente você começa com a Maeve, né? Carrasca do Illidan.
É, sim, ela que guardava a prisão do Illidan.
É, a Jailkeeper. Ela vai procurar o Illidan, né? Afinal de contas, ele virou um demônio e fugiu.
Cobre... Eu acho que ela é apaixonada por ele, cara.
Então... É, não, ela é meio obcecada demais, né? Assim,
né? Não é à toa, né? Ela ficou 10 mil anos cuidando da...
Assim, olha, esse cara aqui, você vai ter que guardar, ele foi condenado à prisão perpétua. O
problema... E ele é imortal.
Ele é imortal, tá? Então, valeu, tô saindo, já valeu. Hein?
Aí ela descobre que, enfim, ele fugiu pra um conjuntinho de ilhas no meio do nada, e ela foi atrás.
E no caso, ele foi procurar as nagas, porque ele também tava sendo caçado, né? Pra uma aliança entre eles.
Ela descobriu que o Illidan tava atrás dos restos mortais de Sargeras, não se sabe por que até agora, né?
Ele descobriu sobre os restos mortais de Sargeras quando ele comeu o crânio lá do
Gul'dan.
Sim, do Gul'dan. Ele adquiriu, né? Ele adquiriu algumas memórias do Gul'dan e descobriu. Aí a Maeve foi no templo atrás dele, porque ela é louca, maluca, maníaca. Quando ela chegou até o Illidan, ele já tava de posse do Eye of Sargeras. Aí ele começou, você tá aqui dentro, eu vou implodir o templo com você dentro. É, aí ela começou a dar blink, que ela tem tipo um teleportezinho, e começou a fugir e encontrar demônios no caminho.
Ela manda um runner pra avisar uma Furion que o Illidan agora tinha um poder lá dos Sargeras e que ele ia fazer alguma merda.
E é que na verdade o que o Jaden, ele ofereceu pro Illidan um poder pra ele destruir o Frozen Throne, né?
Verdade,
é porque o Illidan, ele tava com medo do Ner'zhul, então o objetivo do Illidan era destruir o Frozen Throne, por isso que ele se alia a Renly Legion.
Usando o Eye of Sargeras, o Illidan, ele tenta destruir a S-Crown, mas não consegue.
A S-Crown é o lugar que fica o Frozen Throne.
Isso, sim. O Frozen Throne, tá ligado? Mas não consegue destruir completamente.
Aí... E isso enfraquece pra caramba os servos
do Lich King. Foi aí que a Sylvanas, que era uma Banshee comandada pelo Lich King, né? Foi aí que a maioria dos Undeads começaram a adquirir personalidade própria, consciência própria. Aí a Sylvanas viu, puta merda, olha o que fizeram comigo, né? Eu quero me vingar.
O Illidan fugindo da Maeve, ele vai pra Outland, só que a Maeve vai atrás e captura ele.
Aí você controla um remanescente dos
Raels.
Que é o... Cara, é o Arthas com orelhas pontudas.
Né?
É o Kael, né?
Os Raels, eles estavam sob comando dos humanos, né? Agora, muito enfraquecidos, né? Por causa do Samwell, que ele foi perder no Samwell. dela e tal. E eles estavam lá tentando eliminar focos, né, dos undeads e tentando diminuir a influência da Scourge, quando a Lady Vash, que era uma naga aliada do Will, né, entra em contato com ele e promete que se ele ajudasse ela, ele ia ter acesso, assim, quase infinito à mana, sabe, que ela ia restaurar os High Elves. E é nisso que nascem os Blood Elves, né, que são os High Elves que se converteram,
sobreviveram
e juraram vingança, né. E eles foram atrás do poder lá em Outland, ajudar lá a Lady Vash a recuperar o Illidan. E eles lutam lá contra e conseguem libertar o Illidan. O Kel'jaeden, ele entra em contato com o Illidan e fala: olha, tu, rapaz, falhou, tá? Mas pode ter outra chance. Vá lá que o Frozen Throne tá enfraquecendo. Você tem que ir lá e acabar com aquele filho da puta do Lich King com as próprias mãos. Daí o Illidan volta pra Azeroth e vai numa última investida contra o Frozen Throne.
Isso. Enquanto isso, o Arthas estava enfrentando a Sylvanas, né? No que agora chama Plague Lands, né? Que era o Lord Aeron, né?
Como o Frozen Throne começa a enfraquecer, né? O Arthas também começou a enfraquecer.
As Sylvanas, né? E todos esses undeads que começaram a ter consciência, que começaram a querer se revoltar contra o Lich King, contra o Arthas, né?
Aham, uhum, exatamente. Tem a Scourge, que é comandada pelo Lich King, que é o Arthas, os undeads em geral, aquele que é o e tal, e tem os Forsaken, que são undeads que se libertaram do poder do Lich King e agora estão contra os Scourge.
E aí, assim, o Arthas está enfrentando a Sylvanas lá na Plague Lands, e aí ele recebe o chamado do Lich King, porque o Lich King percebe que o Illidan tá indo lá para destruir ele e o Arthas tem que ir lá ajudar ele.
Isso tá pegando em ordens, tá ligado?
Isso, isso. E aí o Arthas tem que deixar a batalha e a Sylvanas aproveita para dominar aquele lugar lá, né? A Plague Lands.
Plague Lands torna posta dos Forsaken, né, que mais pra frente vão se unir à Ordem.
Isso, mas olha que interessante, os orcs ainda são aliados dos humanos nessa parte.
É.
E lá ele enfrenta o Illidan, né?
Essa é a missão mais foda da história do mundo.
Como é que é? Como é que é essa missão?
É porque você tem que enfrentar a base dos Night Elves, do Illidan, né? Você tem que enfrentar a base das Nagas e você tem que enfrentar a base dos Blood Elves. Ah. É muito difícil.
É todo mundo contra você, sabe? Toda hora, todo mundo te ataca.
Ah, tá, e você usa Arthas nesse jogo, ele começa no level 10 e conforme ele vai passando, ele vai diminuindo de level.
Que merda,
foda, cara. Isso demais, é absurdo. Esse jogo, como ele foi lançado um ano depois, parece que eles não tiveram tempo pra fazer uma cutscene muito foda, que é a batalha entre o Illidan e o Arthas.
Uhum. Eles fizeram uma CGzinha escrota.
Eles fizeram uma batalha
jogo com o engine do jogo mesmo.
Mas, né? Cara, eu achei até que ficou legal, cara.
Não, ficou boa, ficou boa.
Achei tão tokusatsu. Mas, tipo...
É, não, eu achei totalmente anime, tipo, a espada aí dá aquela luzinha assim da espada.
O Arthas luta contra o Illidan e no jogo dá a entender que o Illidan fica pra morrer ali na neve, sabe?
Isso. Mas o Illidan ele volta como um boss de uma raid, né? No...
Sim.
É, o último boss da Burning Crusade.
E aí tem a cutscene final, né? Que é o Arthas chegando no Frozen Throne, finalmente quebrando o Frozen Throne com a Frostmourne, pegando a porra daquele capacete bizarro, né?
E coloca. Aí a mente e o corpo do Arthas viram um com Nezu. E ele vira
fundem, né?
A partir desse momento, o Arthas, ele vira um dos seres mais poderosos de Azeroth, assim.
Arthas, vira Deus, cara. Quando ele coloca a armadura e fica naquele turno, cara, eu me arrepiei todo.
É, muito maneiro, cara. Ele sentado lá, tipo, cara, eu fico imaginando, né, cara? Não tem muita coisa pra ele fazer.
O Nezu, ele consegue sair da prisão de gelo dele, né? Que era o que ele mais queria.
Se funde com
o
Arthas.
É o novo Lich King. E agora vamos fechar aqui então com as ligações do Warcraft com o World of Warcraft, né? Como que a história termina.
Lógico que muita coisa mudou já do lançamento do WoW, do primeiro, né? Final do Frozen Throne pro começo do World of Warcraft, pro primeiro, a estrutura mundial fica mais ou menos assim. O Troll viajou pra Kalimdor, né? Depois da batalha, e ele decidiu fundar uma capital, um lugar em que os orcs pudessem chamar de lar. Ele funda Orgrimmar, né?
Uhum.
Que é a campanha bônus dos orcs. Você controla o Rexxar, que é o campeão da horda. Ele é um mistura de ogro com orc.
Diga-se de passagem, essa campanha bônus aí, essa mini campanha dos orcs, né? E foi, muito acho que é meio que um teste pro World of Warcraft, né, cara?
Exatamente o mesmo sistema. Você controla um herói, você pega várias quests dentro de Orgrimmar com NPCs, você, sabe, tem que ir de um lugar pro outro, a história vai avançando, você pega quests com NPCs que tem exclamações amarelas na cabeça. Cara, é o WoW. É o WoW no gráfico de Warcraft 3. Muito maneiro, eu adoro essa campanha, gosto muito dela, sabe? Deixa claro como é que termina nessa aliança dos humanos e os orcs, que eles não são mais aliados, né? Tiveram aquele pacto e tal, mas depois da burrada que o General Proudmoore aí fez, pai da Jaina, a aliança terminou. Tem os Night Elves, mais ao norte, de Kalimdor, ainda nas florestas lá. Eles continuam naquela mesma, sabe? Não gostam de se meter muito nas coisas dos outros, embora eles sejam aliados dos humanos. Os Tauren, eles ficam mais ao sul de Kalimdor, aliados dos orcs e tal. No outro lado, do outro continente, nós temos, mais ao norte, os Forsaken, liderados, sim, pela Sylvanas agora, né?
São os Undead, isso, né?
Os Undead livres.
Na Meiuca ali tem Khazad-dûm, com os anões. Mais ao sul tem Stormwind, com os humanos. E é mais ou menos essa
configuração. Então é isso. Esperamos que, né, tenhamos contribuído para o seu entendimento do lore de Warcraft.
Não, a gente,
né,
só confundiu mais.
Claro, você pode se aprofundar o quanto você quiser até o infinito da sua alma, sabe? Na Wiki do Warcraft, né, cara?
Muito complexo.
E eu espero, assim, do fundo do meu coração, que esse cast não tenha te feito ter vontade de jogar World of Warcraft. Não, não foi o nosso objetivo.
Sim. Foi sim.
Não foi.
Não, sua vida é muito preciosa pra você gastar ela inteira.
Então é isso aí. Até semana que vem e game over.
Mais ou menos.